Permite que comece. Muito bom dia a todos. Meu nome é Ana Brunhosa, sou presidente da Comissão de Saúde e, portanto, as minhas primeiras palavras são de muito boas-vindas aqui à Assembleia da República e é com grande gosto que, em nome da Comissão de Saúde, vos recebemos. Temos trabalhado com proximidade. Eu vou ser muito breve nestas primeiras palavras, porque hoje, para além de mim, estão aqui outros senhores deputados, neste caso, senhoras deputadas da Comissão de Saúde. Eu quero cumprimentar-vos a todos. Permitam-me um cumprimento muito especial ao Sr. Diretor da Nova Center for Global Health Lab da Nova IMS. Um cumprimento muito especial. Obrigada e obrigada por este trabalho. Um cumprimento muito especial à nossa Diretora-Geral de Saúde, com quem nos temos cruzado e tem sido, de facto, muito interessante conhecê-la melhor, doutora Rita. E ao meu querido amigo Francisco Jorge, chairman da iniciativa Mais Longevidade, cumprimento todos os oradores, amigos aqui presentes, não vos vou nomear um a um porque falharei e provavelmente já estou a falhar. E, portanto, as minhas primeiras notas que aqui tenho são as seguintes, muito rapidamente. Primeira é de agradecimento pelo trabalho que fizeram e de escolher a Assembleia da República para comunicarem os resultados desse trabalho, que será sempre um trabalho inacabado, mas agradecer tratarem da questão da longevidade e fazê-lo, obviamente, de forma científica. A importância do conhecimento para a tomada de decisões, a importância do conhecimento nas políticas públicas, é hoje incontestável e é importantíssimo que todos tenhamos consciência disso, de que não tomamos decisões com base em percepções, muito menos em qualquer área, mas muito menos na área da saúde. Felizmente, por um mau motivo, durante a pandemia, às vezes digo isto a brincar, mas é mesmo a sério, a ciência sentou-se à mesa connosco. E, ao se sentar à mesa connosco, o cidadão comum, talvez tenha sido o momento da nossa história em que o cidadão comum mais valorizou a importância da ciência. E, enquanto política, devo dizer-vos que isso é muito importante, porque se a ciência não der votos, não há orçamento para a ciência. E devo dizê-lo claramente, enquanto andarmos em campanha, e o mais importante para as pessoas continuar a ser infraestruturas que às vezes já temos e depois temos dificuldades na sua manutenção, mas quando nos começarem a pedir a nós políticos, nós queremos um parque de ciência e tecnologia, queremos que atraia, que faça tudo para atrair uma empresa de base tecnológica na área da saúde, queremos que apoie as parcerias entre universidade e empresas, e creio que este trabalho que a comunidade científica faz tem cada vez mais visibilidade e temos também que apostar cada vez mais na divulgação do conhecimento científico e tecnológico e na nossa fé, pelo menos eu tenho essa fé, da sua capacidade de resolver todos os problemas do mundo. Tenho essa fé, mantenho ainda essa fé e, portanto, a primeira palavra é de grande agradecimento àqueles que dedicam a sua vida a aumentar as fronteiras do conhecimento e a colocar esse conhecimento para termos melhor qualidade de vida. A importância aqui, na saúde, esse conhecimento e a ciência permitem-nos hoje viver mais anos, vou dizer aquilo que todos sabem, mas tenho que o dizer. Estava a ler uma entrevista do professor Adalberto Campos que dizia, pois é, pelo menos as mulheres, nós vivemos mais anos do que os nórdicos, mas eles vivem mais anos de qualidade. E, portanto, é esse o nosso desafio, viver mais anos com qualidade. Eu, pelo menos, também creio que sim, todos comungamos disso. E, portanto, a forma como vivemos é importante, daí também ser muito importante a estratégia de envelhecimento ativo e saudável, termos uma postura na vida individualmente, mas enquanto comunidade, no envelhecimento ativo e saudável e também cada vez mais mudar o paradigma para a prevenção. E aqui entra o trabalho que estão a fazer, longevidade mais e, de facto, a possibilidade de alargarmos a vacinação aos maiores e que seja uma vacinação mais poderosa. Já aprendi na nossa última sessão que quando há um plano nacional de vacinação e que há aqui, de facto, a importância da ciência em demonstrar que o impacto na saúde, equilibrando com o impacto económico, tem um saldo positivo, é um caminho que ajuda a que certas vacinas entrem no nosso plano de vacinação. E por isso creio que hoje é um dia bom, volto a repetir e terminando, não gostando muito de me repetir, até porque vou passar a palavra para o meu amigo Francisco Jorge, que conheço há muitos anos, bons anos, e a minha palavra final é que temos de, enquanto comunidade, fazer uma aposta cada vez maior e nunca é demais, e nós aqui na Comissão de Saúde estamos disponíveis para vos ouvir. Também, enquanto mais informados estivermos, mais suportamos também o nosso governo, ajudamos o nosso governo, porque o objetivo da Comissão é de fiscalizar o trabalho do governo, mas é também de apoiar e de dar impulsos positivos a esse trabalho. Tenho a certeza que este vosso estudo será um desses exemplos em que a Comissão de Saúde poderá aqui também depois apoiar a decisão no âmbito das diferentes instituições, nomeadamente a Direção-Geral de Saúde, para no contexto do Ministério da Saúde. Acabo como terminei, com um agradecimento pelo honroso convite por estar aqui junto de vós e ficarei aqui toda a manhã a aprender, porque felizmente não ocupa lugar, pelo contrário, enriquece-nos. Muito obrigada mais uma vez.
Bem, doutora Ana Brunhosa, querida amiga, ouvimos palavras muito importantes sobre a ciência, mais propriamente sobre a questão das vacinas. Eu depois irei começar as minhas palavras pela política que hoje aqui nos junta. Mas antes de começar, queria dizer que tenho muito prazer em estar neste auditório, na Assembleia da República, e naturalmente saudar a presença de dois ex-ministros com quem tive o gosto de trabalhar, o Dr. Luís Filipe Pereira e o meu colega e amigo Alberto Fernandes. Foi um gosto ter desempenhado funções tuteladas por estes dois antigos ministros, mas também, não me vai levar a mal, devo dizer que tenho um especial prazer em ver aqui na primeira fila a minha sucessora na Direção-Geral da Saúde, que, enfim, poderão facilmente perceber que se tratam de gerações bem diferentes em termos de etários, mas em termos de pensamento, muito pensamento em saúde pública, muito, muito juntos, pensamento comum que nos une, uma vez que queremos o melhor para os portugueses e queremos, sobretudo, salientar a importância da vacinação. Todos saberão que há dois aspectos que, sobretudo no final do século XIX e ao longo do século XX, melhoraram a saúde daqueles que habitavam, na altura, o planeta, e que dois fatores contribuíram para o alargamento da esperança de viver quando se nasce. Um deles foi, como também reconhecerão, o cloro na água, a desinfecção da água de abastecimento predial, as redes prediais com origem em sistemas clorados da água, permitiu logo a seguir aumentar a esperança de viver e a qualidade de vida daqueles que eram abastecidos por esses sistemas, e além da desinfecção da água foi a vacinação. Ninguém quer, e não há absolutamente ninguém, consenso, com inteligência, que queira regressar ao tempo da varíola, que queira regressar ao tempo da tuberculose, que queira regressar ao tempo do sarampo. Estava a ver aqui pelas idades, provavelmente sou eu e o Dr. Luís Filipe Pereira, tivemos crianças com sarampo, que é uma doença terrível das crianças. Todas as crianças tinham sarampo e ninguém quer regressar ao tempo da paralisia infantil, da poliomielite. Isto para dizer que a vacinação tem aqui um aspecto que eu estava a classificar como de política, eminentemente política, porque se trata de uma questão de democracia. É por isso que eu salientava o interesse de estarmos aqui neste auditório da Assembleia da República, porque aquilo que hoje vamos apresentar, os resultados do trabalho que foi feito, e esses resultados traduzem o interesse pela promoção da democracia no nosso país. E porquê da democracia? Porque todos, por igual, terão que ter as mesmas oportunidades. Não aceitamos desigualdades no acesso, não aceitamos iniquidades, muito menos aquelas que resultam de diferenças de rendimentos familiares. Quem tem dinheiro compra uma vacina e fica protegido, quem não tem, não adquire. Isto é uma iniquidade que, em termos de conjunto, nós não aceitamos. Por isso, neste exercício, olhamos sempre para uma perspectiva coletiva, onde não teríamos diferenças. Não teríamos diferenças, sobretudo, marcadas pelo estatuto social. Da mesma maneira que as crianças nascem em blocos, pobres e ricos nascem em blocos de partos, têm as mesmas oportunidades, mais tarde as oportunidades devem ser idênticas para uns e para outros, para todos, portanto, porque não faria sentido que assim não fosse. Eu diria mesmo que é uma questão de inteligência e de senso comum. A oportunidade igual para vacinar todos aqueles que precisam. E hoje estamos focados em adultos. Bem, e também todos sabem, eu peço desculpa destas repetições, mas através da repetição talvez os temas fiquem mais sedimentados, mais claros. Nós temos acima, com 65 ou mais anos de idade, temos um quarto da população, um quarto da população residente. Temos um em cada quatro habitantes que tem idades acima dos 65 anos. E ao contrário do que muitos pensaram antes, o Programa Nacional de Vacinação não pode limitar-se às crianças. Porque a criança, logo a seguir a nascer, é vacinada contra um cancro, vejam bem. Muitos nem pensam que a primeira vacina contra o cancro é dada nos minutos a seguir à criança nascer, que é a hepatite B. Contra a hepatite B. Mas por vezes até antes de nascer, a mãe grávida pode ser alvo de indicação de determinadas vacinas para proteger a criança. Portanto, o processo da vacinação, que é muito conhecido nas crianças, hoje sabemos que tem igual interesse na faixa da população acima dos 65 anos, que são 2 milhões e meio de habitantes, de residentes, aqui residentes. 2 milhões e meio. Trata-se de um fenómeno de envelhecimento que não foi súbito. Todos nós sabíamos que este processo era imparável e que isto ia acontecer. Ano após ano, há menos crianças, ano após ano, em termos de proporção, há mais idosos. E, portanto, agora, em termos científicos, e sobretudo em resultado dos centros de investigação das grandes empresas farmacêuticas, que não podemos ignorar, porque elas substituem o Estado na investigação científica aplicada a estas questões, e bem vimos que a professora Ana Brunhosa citou na sua intervenção a importância da ciência durante a pandemia, nomeadamente as vacinas que pela primeira vez foram produzidas com ácido ribonucleico mensageiro, mas estava eu a dizer, estas questões hoje indicadas para os adultos mostram que podemos reduzir a morbilidade e a mortalidade específicas para determinadas doenças, não só respiratórias, como outras, e já lá vamos, mas as doenças respiratórias, a mais importante em termos de frequência e de gravidade, e em termos até de zoonose, é a gripe, que agora tem novas vacinas. Não sei, eu não sei quanto tempo teria, mas vou ser breve, não resisto a dizer que o vírus da gripe foi só descoberto em 1933. Mas 3 anos depois surge a primeira vacina. E ao longo destes anos todos, quase 100 anos, ao longo destes quase 100 anos, acaba de surgir uma nova vacina que tem 4 vezes maior dose da carga antigénica, que é absolutamente inócua e que está indicada para todos que tenham mais de 65 anos, mas por razões de economia, o Estado indica, na ideia democrática de beneficiar todos aqueles que tenham 85 e mais anos. Mas está indicada para idades a partir dos 65 anos. Portanto, temos aqui ainda uma bolsa, diria, por afinar. O meu colega Filipe Frois irá seguramente desenvolver esta questão. Eu não resisto a anunciar, e como, aliás, fui escolhido como chairman deste exercício, desta iniciativa, porque sou presidente da Sociedade Portuguesa de Saúde Pública. E como presidente da Sociedade Portuguesa de Saúde Pública, de tal maneira esta questão de redução da morbilidade, de redução da mortalidade, de aumentar a qualidade de vida, em termos de diferir o final da vida, mas com qualidade, com vacinas que salvam vidas, mas que também dão mais alegria à vida, mais alegria à vida. Portanto, é o caso da vacina contra o herpes zóster da zona, não é propriamente uma vacina que reduza a mortalidade específica por zona, mas aumenta a qualidade de vida, aumenta a alegria de se viver e contribui para a prosperidade. Essas novas vacinas, aplicadas a estes grupos acima dos 65 anos, vão ter muita importância. E, por isso, a sociedade a que presido criou uma disciplina a que chama envelhecimento protegido. Envelhecimento saudável, todos sabem, ativo, fazer com que aqueles que têm mais idade possam continuar a produzir para o PIB. E a doutora Ana Abrunhosa conhece bem estes assuntos da produção, mas, além deste envelhecimento ativo saudável, o envelhecimento protegido. Estar protegido, assegurar que todos possam estar protegidos em relação a determinadas doenças infecciosas que são evitáveis. E por serem evitáveis pela vacinação, faz todo o sentido torná-las evitáveis pela vacinação. Passar, portanto, deste aspecto teórico à sua implementação, à sua concretização. Isto também é uma questão política, por isso estamos aqui. Estamos aqui no auditório António Almeida Santos, que especialmente me diz muito, porque é uma questão eminentemente política de democracia, como citei, uma vez que queremos o acesso igual para todos poderem evitar as doenças que são evitáveis. Peço desculpa destas, da minha, de me ter alongado, mas não resisti a estas palavras. Muito obrigado a todos. Obrigado. Não resisti.
Muito bom dia. Começo por... Está ligado? Não, mas está ligado. E os demais convidados, a quem agradeço o interesse. É um prazer retornar aqui à Casa da Democracia, porque a saúde é um ato político. Cada povo tem o grau de saúde que se entende politicamente que deve ter. E o último dos agradecimentos vai para o Dr. João Diogo, que foi a peça central deste projeto, que não pode estar aqui presente connosco, porque já não colabora com o nosso centro, mas que não quero deixar de referir, porque foi a coluna dorsal deste projeto, juntamente com o meu amigo Francisco Jorge, a quem agradeço ter conduzido o projeto com a qualidade que todos lhe conhecemos. Bem, e o que é que nos diz o resultado? Como eu estava a dizer, a saúde é uma opção política. E, portanto, a nossa leitura é que nós, enquanto académicos, temos de cumprir metade do caminho para que haja um diálogo com a classe política, que, por sua vez, está, ao receber-nos aqui, a percorrer a outra metade do caminho. E é através desse diálogo, sem a linguagem hermética da ciência, sem a linguagem política que é inerente à atividade política, que nós podemos construir algo. Porque investigar sem dar corpo àquilo que se investiga, o risco que se corre quase sempre é de ir parar a uma qualquer gaveta. Investigar e trabalhar em conjunto com os decisores políticos possibilita, se calhar, não chegar tão longe quanto se deseja, mas ser mais eficiente na gestão da coisa pública, ser mais capacitado na colocação do conhecimento científico ao serviço das populações e daquilo que nos interessa, que é Portugal. Ora bem, a questão da vacinação é, neste momento, absolutamente central nos grandes documentos internacionais que podemos aqui encontrar alguns deles, desde os da Organização Mundial de Saúde, à Comissão Europeia, às outras agências das Nações Unidas, e, portanto, há um crescente conhecimento e preocupação acerca da vacinação que visa disponibilizar e não voltar a passar, na medida do possível, por todos os problemas que nós experienciámos durante a pandemia de Covid-19. É possível agir preventivamente e garantir que a sociedade não incorre num conjunto de custos económicos, de custos humanísticos, e sendo uma tecnologia que está à nossa disposição, então apliquemo-la bem. E o bem tem a componente técnica que não é despiciente neste caso. Este grupo de trabalho, como já foi dito, foi coordenado pelo Dr. Francisco Jorge. Teve três outras pessoas que ajudaram a mobilizar vontades, pessoas, que foram o Dr. Adalberto Campos Fernandes, o Dr. Filipe Frois e a Dra. Céu Mateus, na área mais económica, e aonde uma extensa quantidade de saberes foi concatenada numa discussão. Trabalhou-se, como é normal nestas circunstâncias, numa revisão de literatura, em três reuniões plenárias de várias horas, cada uma subordinadas aos tópicos que aqui aparecem, e hoje, nesse esforço de colocarmos o conhecimento ao serviço do decisor político, de nos aproximarmos e de dialogarmos, quisemos que a primeira apresentação deste trabalho fosse aqui, para conseguirmos construir um caminho conjunto. Olhando um bocadinho para a história das vacinas, este quadro sintetiza os momentos em que foram introduzidas progressivamente as várias vacinas e que vemos que continuamente, de forma assíncrona, mas continuamente foram aparecendo e que já este século apareceu uma panóplia de outros recursos e uma coisa muito importante. Aqui para Portugal, em 1965, aparece o Plano Nacional de Vacinação. Portugal tem-se pautado por ser um dos melhores países. Às vezes dizemos, isto não é bom, aquilo não é bom em Portugal. Na vacinação, nós somos um exemplo internacional de sucesso. Sempre tivemos altas taxas, até porque antes, como se recordarão, era para nos inscrevermos na escola, era preciso ter o boletim de vacinas em dia, e isso contribuiu muito para a boa vontade das populações, para um entendimento que, para se ser cidadão, passa também por sermos responsáveis pela nossa saúde e pela saúde daqueles que temos a cargos. A cidadania da saúde, nesta componente, sempre foi bastante forte em Portugal, superior ao que é na generalidade dos países. Algo que temos muito em que nos orgulhar. E qual é o resultado das vacinas no mundo? Estima-se, números redondos, é evidente, que a vacinação... dentro do que é feito, que atualmente, que poupa 4 milhões de vidas por ano, média. E que, durante esta década, esse número suba para cerca de 5, fruto do aumento da população, fruto do aumento do envelhecimento e fruto das novas vacinas que vão estando cada vez mais disponíveis. A vacinação tem, nestes documentos das Nações Unidas, do Conselho da Europa e das agências paralelas à saúde, tido uma leitura transformativa, dado que, pelo que todos sabemos, a vacinação, no essencial, era dirigida às crianças e aos jovens. Com as novas vacinas que visam cobrir outras faixas etárias, e, acima de tudo, dado que as Nações, a OMS, passa de uma perspectiva resolutiva fundamentada na comunidade, quando é o Acordo de Almata de 78, para na sua revisão de 2005 e em particular na Declaração One Health de 2018, para uma perspectiva de ciclo de vida. E, portanto, cada tecnologia de saúde deve ser aplicada de forma específica em cada momento específico da vida. E, portanto, também a vacinação passa a ter uma leitura sequencial à evolução deste pensamento acerca do uso das tecnologias em saúde. Pensemos em faixas etárias e o que é o ideal para cada uma dessas faixas etárias. Pela ordem histórica em que as vacinas apareceram, pela tipologia das doenças que eram cobertas, naturalmente, que era, nas alturas das grandes mortalidades infantis, que a atenção esteve sempre focada nessa problemática, porque eu devo recordar que mesmo em Portugal, mortalidades superiores a 100 por mil não eram raras no interior há não muitas décadas. E se hoje somos um país exemplar mundial em mortalidade infantil, isso deve-se largamente à redução obtida também, não só, mas também com a vacinação. E, portanto, o desafio que hoje se nos coloca é este pensamento, este sucesso que foi obtido no passado, digamos, os últimos 50, 60, 70 anos, poder ser agora transportado para uma fase adulta da vida. Não necessariamente nos últimos anos de vida, mas pensar como um fenómeno de ciclo de vida. Este ciclo de vida está-se a transformar e, como aqui podemos ver, nós estamos em processo de envelhecimento e, contrariamente a algum pensamento comum em que é nos países ricos que as pessoas estão a envelhecer e nos outros, não, não é verdade. Ela é mais intenso aqui. Nós encontramos faixas populacionais mais idosas nos países ricos, é verdade. Mas o fenómeno do envelhecimento está a verificar-se um pouco por todo o mundo. E nós vemos aqui, nos vários países, de alto, médio, baixo e mesmo os países em desenvolvimento, começam a registar envelhecimento da sua população e, portanto, é necessária uma resposta sistémica. Para que haja essa resposta sistémica, nós temos que ter uma visão exatamente sistémica da abordagem à vacinação, aonde vamos defrontar-nos com sucessivas barreiras, cada uma delas necessitando da sua própria resposta. Barreiras relativas ao acesso, que o Francisco já fez aqui a gentileza de adiantar algumas, que são de ordem ética, de ordem deontológica. Questões de recursos, como é que nós atribuímos o dinheiro público e mesmo o dinheiro privado a esta problemática? Qual é o grau de prioridade que ela tem para nós? As questões de literacia, que são absolutamente críticas. E recordamos todos dos enormes disparates que ouvimos durante a pandemia da Covid, com os negacionismos, com a dizer que as vacinas traziam chips e que as coisas mais alucinadas que se podem imaginar, nós fomos confrontados com elas enquanto sociedade. Em particular, aqui na Europa e nos Estados Unidos. Houve quem tivesse interesse em desestabilizar. A própria literacia dos profissionais de saúde estar adequada ao conhecimento científico que há no momento. A mobilização da sociedade civil. Porque se nós temos crescido imenso e em qualidade na prestação dos cuidados de saúde em Portugal, e se temos uma cidadania na vacinação, nem sempre a cidadania em saúde está permanente presente. Cidadania no sentido de nós assumirmos responsabilidades pela gestão da nossa própria saúde. Sermos cidadãos responsáveis. Sermos cidadãos que assumem a responsabilidade sobre a saúde do outro. O outro, entenda-se, pode ser menores, podem ser os pais, que nós somos a primeira geração em que somos pais dos pais, enquanto fenómeno sociológico, e, portanto, também isso é um novo desafio que se coloca à nossa sociedade. Como o fazer e como o fazer apropriadamente. As questões da gestão da informação, o que é que nós transmitimos, que sinais recebemos para conseguir gerir a partir do meio de ter as respostas adequadas no momento correto. E a própria heterogeneidade da sociedade, porque nós não podemos continuar a pensar a sociedade portuguesa, mas em segmentos da sociedade portuguesa que eles próprios carecem de respostas específicas, de formas de comunicação específica, porque, como todos sabemos, a literacia base é completamente diferente nos vários grupos populacionais, a infoinclusão é completamente diferente nas várias gerações e, portanto, temos que encontrar mecanismos de compensação da interioridade, da exclusão digital, do próprio conhecimento sobre as matérias. E coloca-se então, se é assim importante, qual é o grau de rentabilidade que tem para a sociedade. E aqui há um dado, têm aqui as fontes em baixo, se quiserem consultar, há um dado fundamental. A vacinação como um todo é o ato mais rentável. Porque em cada unidade monetária que se investe, um euro, um dólar, o que for, há um retorno de 19 unidades monetárias. Mesmo os cuidados primários de saúde, que é o segundo item mais rentável de investir, não conseguem chegar a este valor. Portanto, imagine-se se fazemos um depósito bancário que a prazo tem um rendimento de 1.900%. Não o íamos desperdiçar. Pois bem, nós temos aqui esta hipótese de investir na saúde com um retorno social, não é um retorno em saúde, mas é um retorno social na produção, na geração de bem-estar, mas no PIB, se quiserem, como um todo, ele acaba por render um valor absolutamente exorbitante. E depois fomos ver, com a colaboração dos colegas da Escola Nacional de Saúde Pública, coordenados pelo professor Perelman, com dois dos seus investigadores, fomos extrapolar neste conjunto de doenças que têm uma inserção diferente, que estão vocacionadas para o adulto, quais são os custos que haverá para Portugal. Bem, não há dados sobre Portugal, esse é o primeiro ponto, e à semelhança de muitas outras áreas em saúde, há uma carência efetiva, quando entramos no detalhe, de dados que fundamentem a decisão. E então, o que o professor Perelman com os seus colaboradores fizeram foi analisar países similares a Portugal e deles extrapolar para estas doenças, a preço de 23, quais seriam os custos possíveis. Quer isto dizer que o país pouparia, se fizesse a vacinação, 245 milhões de euros? Não. Não, porque quando nós vamos a ter um ganho, quer dizer que também temos um investimento a ser feito. Olha, logo no próprio custo das vacinas, no custo da administração e gestão das vacinas, do aprovisionamento, tudo isso são custos. Mas isso variará, não é possível estimar, porque tem que se fazer acordos, tem que se fazer negociações de preços, tem que se criar, eventualmente, parcerias para conseguir ter os resultados apropriados. E, portanto, o ganho de poupança seria este, o ganho de despesa não sabemos quanto é, porventura mais baixo, mas, mesmo que por absurdo fosse igual, então temos os ganhos humanísticos. Temos, de seguida, aqui um mapa das coberturas vacinais dos países membros da União Europeia, onde também, naturalmente, se encontra aqui Portugal. E vemos que há substantivas diferenças entre os vários países. Em todos eles, ou quase todos, há caminhos a serem percorridos. Vou acelerar. É meia hora. Sim. Muito obrigado. Quem tem plano de vacinação específico para o adulto são 48% dos países que desenvolveram a ter um plano vocacionado. Nós temos, como eu disse há pouco, ganhos indiscutíveis comparativamente a outros países, porque partimos de uma base mais avançada, na medida em que a nossa população está muito mais favorável que a generalidade dos países europeus. O que é visível aqui, que aparecemos honrosamente no primeiro lugar dos povos mais favoráveis às vacinas. E nesta perspectiva da saúde global, nós, ao pensarmos as vacinas, temos que pensá-las de uma forma de saúde global. Aliás, é o mote do nosso centro, é o próprio nome do nosso Centro de Saúde Global, e, portanto, temos que ter um alinhamento. Na redução da doença crónica, na prevenção da resistência antimicrobiana, que será seguramente que será ainda mais no futuro um dos grandes problemas com que os sistemas de saúde vão lidar, que permite o envelhecimento saudável, que permite lidar com as alterações climáticas, porque as alterações climáticas são o grande motor do aparecimento de novas doenças infectocontagiosas, nos permite evitar grandes cargas durante as emergências de saúde e porque nos permite alinharmos melhor com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E, portanto, quando nós pensamos vacinas, não podemos pensar só num dos pontos, coisa que frequentemente acontece. Para isto, nós, desta discussão, extraímos três pilares, num total de 21 medidas, cada uma delas avaliada em termos da expectativa daquilo que seria a sua prioridade para o país, em que 1 é o mínimo e 10 é a máxima, e qual é o impacto que terá nas populações. O primeiro pilar prende-se naturalmente, aliás, como está escrito, não é? O investimento no envelhecimento saudável. Já que vivemos, como aqui já foi dito por ambos os oradores anteriores, já que se envelheça com alguma qualidade. Não temos que estar, como era miúdo, no tempo do meu avô, em que chegar à idade adulta, as senhoras punham lenço na cabeça, os homens punham um chapelinho e sentavam-se ao banco com uma bengalinha. Não é tempo para isso. Nós temos de ter uma outra abordagem completamente diferente ao envelhecimento, e tanto assim é que hoje já temos as reformas quase aos 70 anos, e espera-se muita coisa ainda de quem está ativo aos 65, 64, ainda é suposto ser produtivo. Muita gente tem capacidade de estar ativo depois dos 70. E, portanto, nós temos de ter uma outra abordagem. Há aqui um conjunto, enfim, não vos vou amassar, até porque todos vocês receberão o relatório. Vamos enviar o relatório para todos, não é? É onde tem isso, e, portanto, não vos vou, deixo isso para as vossas noites de insónia. Não vos vou amassar com cada um deles. Enfim, pensarmos na programação, da importância da programação da vacinação do adulto para Portugal, nessa tal perspectiva ao longo da vida. A questão das narrativas. As narrativas, como é que passa a expressão, como é que nós vendemos a ideia da vacinação às pessoas para cada um dos seus subgrupos? Não é convencê-las, nós não queremos ir convencer pessoas. Nós queremos que as pessoas percebam as vantagens que têm para si a recepção da vacina, que é outra coisa. Nós não queremos estar a obrigar. Dá sempre maus resultados. Portanto, nós temos que captar, através de uma narrativa adequada, explicativa, clarificadora, motivadora, de tal modo que a pessoa seja proativa na sua própria defesa. A questão da integração. Há muita coisa ainda a corrigir em termos dos esforços, que até são interessantes, que são benevolentes, mas que diferentes vetores agem, não necessariamente com a máxima integração. E a integração para um resultado final é também um aspecto. Isto estou só a destacar os três primeiros, enfim, de cada um, para não vos tomar tempo. A comunidade. Nós defendemos que a comunidade é o centro, mas não é o centro comandado por nós, é o centro que age connosco. A comunidade tem que ser nosso par dos profissionais de saúde. Tem que estar coletivamente interessada, envolvida na dita cidadania. Como? Muita forma. O reforço das unidades de cuidados continuados. Eles lidam diariamente com milhares e milhares, dezenas de milhares de pessoas em fases mais avançadas da vida. As unidades de saúde pública têm que ter mais capacitação para agir. A vigilância tem que ser dotada de mais capacidade, mais meios. Muita coisa pode ser levantada nesses domínios. Enfim, não quero estar a especificar medida a medida, mas desde a identificação sistemática das águas de esgoto a tanta outra coisa que pode vir a ser feita, mas que as autoridades de saúde possam ter uma rede forte, robusta, que quando deteta um sinal pode agir em conformidade com a evidência. A redução, que já aqui foi falada, sobre das dificuldades de acesso. Às vezes estamos a falar em dificuldades territoriais, de isolamento. Às vezes estamos a falar de barreiras linguísticas. Nós temos neste momento 1 milhão de imigrantes e durante a pandemia, em todos os países ocidentais, um dos grandes problemas que se verificou é que havia populações que não dominavam corretamente a língua e, por isso, não conseguiam acompanhar as indicações das autoridades de saúde. A questão do compromisso com a vacinação dos adultos. E aqui temos desde as situações de contratação, já tínhamos visto lá atrás, a contratação plurianual para também dar estabilidade no abastecimento, porque contrariamente a muitos medicamentos que queremos fazer liga-se à máquina e fica feito o comprimido, as vacinas são muito mais complexas de produzir, têm uma cadeia logística muitíssimo mais complexa. E, portanto, se nós conseguirmos ter contratos de longa duração, significa que conseguimos mobilizar melhor a programação industrial. A questão da transparência e disseminação, alguma das resistências que apareceram, da hesitação vacinal que apareceu durante a pandemia, prendeu-se em que em muitos países as autoridades de saúde utilizavam linguagens corretas, tecnicamente corretas, mas que as pessoas não percebiam. E, portanto, a transparência da comunicação com estes tais grupos é absolutamente também crítico. Como já falei, a segmentação, e vemos que são elementos que obtêm as mais altas classificações, não é? Ainda perto do 8, temos aqui trabalhos de simulação. Nós, no nosso centro, que é especializado em análise de dados aplicados à saúde, a simulação, os simuladores são absolutamente críticos. Ensaiarmos cenários previamente, conseguirmos ter, passa a expressão, jogos onde podemos verificar se fizermos isto, o que é que vai acontecer, se fizermos aquilo, o que é que se faz. Que nós, por exemplo, fizemos para a Suécia, para a vacinação da gripe na Suécia, estamos a fazer neste momento para a Checa e para a Alemanha, ainda não se proporcionou fazer para Portugal, mas dizer que isto é possível. É possível fazer e fazemo-lo. Nós fazemo-lo no nosso laboratório para o estrangeiro. E, finalmente, isto resulta numa proposta que este coletivo de pessoas colocou para as várias vacinas. Naturalmente, mantendo tudo aquilo que já é feito, que é bem feito. E que nós apoiamos, subscrevemos, tudo o que está no Plano Nacional de Vacinação. Todas as vacinas que lá estão. O nosso contributo é o de, sobre este bom caminho que já está trilhado, propomos alguns alargamentos. Alargamentos de inclusão, alargamentos de idades, alargamentos de narrativa sobre grupos populacionais, etc. E pronto, já falei muito, não em respeito à vossa paciência, fico-me por aqui. Muito obrigado pela vossa atenção.
Muito obrigado. Bem, eu estou aqui no papel de moderador e vou aqui, antes de mais nada, cumprimentar o professor Henrique Lopes pela sua exposição e aproveito o microfone estar aberto para pedir desculpa na minha primeira alocução, não citei a presença de deputados, deputadas e portanto ficam aqui as desculpas apresentadas. Entretanto, vamos agora caminhar para o painel do documentário 1, chama à mesa Vera Leal Pessoa, de Alberto Campos Fernandes, Filipe Frois, Luís Filipe Pereira, Ana Clara Silva, e desculpem não ter citado os títulos académicos. Então, agora vou para ali. Fique aqui. Diz. Um centro. Então, sem perda de tempo, vamos começar este painel pela ordem indicada.
Bom dia a todos. Bom dia a todos. Antes de mais, gostaria de agradecer o convite que foi endereçado à Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública, Cumprimento os colegas de painel e cumprimento também todos os presentes. Relativamente a este painel, documentário 1, intitulado A Vacinação como Contributo ao Envelhecimento Saudável, as diretrizes que recebi em termos de intervenção foi trazer uma perspectiva médica e uma perspectiva comunitária sobre a vacinação em adultos e idosos. Posto isto, portanto, num primeiro ponto, destacaria que as vacinas assumem, de facto, crucial importância ao longo do ciclo de vida, assumindo também o seu papel na longevidade, não podendo, claro, descurar todos os outros determinantes de saúde, determinantes sociais, como os estilos de vida, onde incluo a alimentação saudável, a prática de atividade física, os hábitos de sono, mas também a educação, as condições de habitação e a condição financeira, entre muitos outros que podia aqui elencar. As vacinas assumem, assim, a sua importância quer para crianças e jovens, quer para adultos e idosos, havendo uma relação positiva já conhecida entre o aumento da cobertura vacinal e o aumento da esperança média de vida, também hoje já aqui referida pelo Dr. Francisco Jorge. Num segundo ponto, enfatizaria aqueles que considero serem os principais desígnios da vacinação, portanto, proteger a saúde da população, quer seja do indivíduo, quer seja da comunidade como um todo, com o objetivo de garantirmos uma imunidade de grupo com coberturas vacinais superiores ou iguais a 95%, protegendo também os que, por algum motivo, pela presença de comorbilidades, não possam ser vacinados, prevenir a transmissão de doenças infecciosas na população, mas também prevenir a doença grave, sobretudo nos grupos da população mais vulneráveis, onde incluo crianças, grávidas, também adultos com comorbilidades, portanto, indivíduos com imunocomprometidos, idosos, portanto, comorbilidades, doentes crónicos. Além disso, portanto, conseguimos prevenir, de facto, a doença grave, de que forma? Reduzindo a mortalidade específica, também já aqui referida hoje, reduzindo a carga da doença, reduzindo as complicações da doença e contribuindo, assim, para prolongar a vida com qualidade e para também diminuir a sobrecarga do sistema de saúde. Num terceiro ponto, destacaria que no âmbito da vacinação em adultos e idosos, tal como noutras fases do ciclo de vida, será importante também, como hoje aqui mencionado, considerar a medição do impacto a nível económico e social, associada à introdução de uma determinada vacina no Programa Nacional de Vacinação, através, por exemplo, de estudos de custo-efetividade, também estudos de custo-benefício, também dos quais já falámos aqui hoje. Por último, e porque também me pediram para ser breve, ainda relativamente à perspectiva médica e comunitária sobre a vacinação em adultos e idosos, acrescentaria que, a meu ver, não basta desenvolver vacinas seguras e efetivas. Temos naturalmente que investir na literacia para a saúde da população, no que concerne às doenças evitáveis pela vacinação e a administração adequada de uma determinada vacina, considerando as especificidades das fases do ciclo de vida que hoje aqui falamos hoje, portanto em adultos e idosos, através de campanhas de divulgação de informação adequada, sobretudo junto dos mais vulneráveis, para que de facto adultos e idosos sejam sensibilizados, compreendam as vantagens da vacinação e saibam onde podem recorrer para que lhes seja administrada uma determinada vacina. Agradeço uma vez mais o convite. Obrigada.
Muito obrigado. Muito obrigado, doutora. Queria passar já a palavra à minha amiga, Ana Clara, que tem 5 minutos para depois dar tempo a alguma questão que eventualmente venham a colocar. Obrigado.
Muito bom dia, muito obrigada. Eu julguei que se ia cumprir a ordem e estava a descansar, doutor Francisco. Mas pronto, fui surpreendida e queria muito agradecer o convite para estar aqui. e a oportunidade para poder partilhar convosco a perspectiva regional, que foi essa que me pediram, em termos regional, que é insular, particularmente é insular, é ultraperiférica e é autonómica. E, portanto, conjugando estas três dimensões e como é que esta política pública que inclui a vacinação na idade adulta pode ser uma mais-valia para uma região que, como eu digo, é ultraperiférica, é insular e é, digamos, também caracterizada por um desafio demográfico muito grande, que é o envelhecimento. Aliás, prevê-se que a região autónoma da Madeira possa vir a ser aquela que mais, em 2080, aquela que mais estará envelhecida e aquela que poderá vir a perder mais população.
Porque os idosos da Europa procuram a Madeira.
Pronto, também temos esse envelhecimento secundário. Certamente que temos, Dr. Francisco, e é verdade que nós temos o nosso primário e depois temos os que chegam bem ainda e depois vão ficando connosco melhor, mas padecendo também do próprio processo que o envelhecimento lhes introduz. Eu acho que nesta questão há aqui três elementos que para uma política regional de envelhecimento saudável ou dedicada à governação da longevidade, há três elementos que para nós é fundamental. Um deles, o Dr. Francisco diz que há a disciplina que se foi introduzida na Sociedade Portuguesa de Saúde Pública, e é verdade, é que o envelhecimento protegido para nós é fundamental e é uma das vertentes que queremos assumir e nas suas diferentes dimensões, incluindo esta de poder dispor já de um referencial e de um calendário, portanto termos conseguido chegar a um referencial, a um calendário que nos permite pensar sobre esta aquilo que aqui está e o que é que se pode alargar, ajustar. Eu poderia, sem ser um marketing político, mas eu poderia dizer que a região autónoma da Madeira tem a vacinação antigripe desde 1996, portanto tem vacinação sazonal. Este ano também foram tomadas duas medidas, mas está cá a colega da Direção Regional da Saúde e depois também pode completar, mas ainda é esta época, em termos da vacinação HD, antecipamos 5 anos, portanto, em vez de estarmos a dar com 85 anos e mais, estamos a dar aos 80, e esta perspectiva da vacina da gripe ser a partir dos 60, desculpa, a gripe sazonal, nós estamos a fazer no nosso calendário desta época a partir dos 50. Portanto, estamos dentro daquilo que nos é possível democraticamente ajustar às recomendações de uma política dirigida à população mais longeva ou àquela que se prepara para longevar, estamos a procurar introduzir efetivamente estas componentes de proteção. Há uma outra dimensão aqui que eu gostaria de salientar, que é importante quando se reflete sobre a dimensão políticas para a longevidade, que o Dr. Francisco Jorge também fez questão de referir, que é a vacina da alegria. Pronto, nós normalmente estamos sempre à espera de grandes impactos na redução da mortalidade específica quando estamos a decidir sobre estes dispositivos que estão ao nosso alcance para vivermos mais e melhor, mas aquela que nos confere também qualidade de vida e que nos deixa viver de uma forma mais tranquila, sem o risco de ter uma dor crónica, nomeadamente a herpes zóster, a vacina contra a herpes zóster, ter uma dor crónica para o resto da vida, é uma das prioridades que nós devemos também introduzir. Todos os mecanismos que nós tivermos para conferir aos nossos 50 e mais, no mínimo aos nossos 50 e mais, embora nós estamos a fazer um trabalho também de literacia, aqui também já olho para a doutora, a professora Cristina Vaz Almeida, que já discutimos isto, a importância de começarmos a pensar que os 40 e mais devem ser o nosso foco, de nos prepararmos para envelhecer capazmente, de forma saudável, de forma tranquila. Daí que nos revemos nesta proposta, revemos-nos nesta proposta de programa de vacinação para o adulto e revemos efetivamente naquilo que foram as mais-valias já elencadas pelo professor Henrique Lopes inicialmente. Usei um cronómetro por conselho do professor e amigo doutor Adalberto Campos Fernandes e está a esgotar o meu cronómetro. Muito obrigado.
Muito obrigado, enfermeira Ana Clara. O professor Filipe Freud tem a palavra.
Até tinha uma filha médica, portanto, aqui eu desejo cumprimento especial à Sra. Diretora.
Deve ser pneumologia.
Cumprimento aos senhores ex-ministros, deputados, minhas senhoras e meus senhores. Eu sou um clínico. E, portanto, eu todos os dias lido com doentes, porque já agora tenho um turno de 18 anos hoje à tarde na consulta. Portanto, eu lido com a passagem da teoria à prática. E quando nós falamos de longevidade, nós temos que perceber que longevidade rima com
equidade, como foi referido pelo Dr. Francisco Jorge, rima com qualidade de vida, rima com vitalidade, não rima com alegria, mas está incluído na vitalidade, e exige sustentabilidade. E, curiosamente, a vacinação e a prevenção permite isto tudo. Permite mais, de acordo com o slide que nós vimos do professor Henrique, que permite combater as ameaças decorrentes das alterações climáticas, permite combater uma outra ameaça que vocês ainda não pressentiram bem, mas eu no hospital, eu diria que a maioria dos meus doentes infectados já tem, que é resistências aos antimicrobianos. Uma ameaça crescente e enorme. E porquê é que as vacinas permitem fazer isto? Porque as vacinas ensinaram-nos que a melhor maneira de tratar uma doença é preveni-la. E que o envelhecimento não é mais do que um processo de perda de reserva, caracterizado por uma inflamação constante e uma perda de homeostasia. E nós, ao evitarmos a doença, estamos a impedir a inflamação recorrente dessa infecção, e estamos a evitar a perda de homeostasia que decorre dessa infecção. E, portanto, a vacina desempenha um papel essencial, mas desempenha um outro papel essencial que muitas vezes nós esquecemos de dizer aos doentes. E aqui vou citar o Winston Churchill, que diz que a vacinação e a prevenção é a capacidade de antecipar o que vai acontecer, não é? E depois explicar porque é que não aconteceu. E nós muitas vezes não explicamos porque é que não aconteceu. E o doente toma a vacina e diz assim: tomei a vacina para quê? Não me aconteceu nada. Não lhe aconteceu nada porque tomou a vacina. E para o doente tomar a vacina, ou o doente, o utente, a pessoa tomar a vacina, nós temos que perceber um aspecto essencial. O principal ingrediente de uma vacina é a confiança. A confiança é determinante. E nós ultimamente, eu sou bombardeado na minha consulta todas as semanas com estas questões. Questões que relacionam-se com a confiança. Surgiram recentemente na comunicação social duas peças televisivas que põem em causa a confiança da vacinação. Uma delas sobre eventos adversos e outra delas sobre gravidade de eventos adversos. Se nós formos aos registros, quer do Infarmed, quer da EMA, nós encontramos uma coisa muito simples. O registro de um evento adverso não tem uma relação obrigatória de causalidade. O facto de eu ter uma pessoa que me diz que, oh, doutor, a única coisa que eu fiz diferente nos últimos 3 meses foi a vacina e agora eu pareço com isto, não quer dizer que seja resultante disso. Até porque a pessoa tem uma doença que já existia antes da vacinação, vai existir nos vacinados e nos não vacinados e vai continuar a existir. Eu relembro que o evento adverso mais grave será a morte. Em Portugal morrem todos os dias 320 pessoas. Em média temos curvas, não é? Temos mais mortes no inverno, menos mortes no verão, mas portanto temos pessoas que vão falecer na semana antes da vacinação, temos pessoas que vão falecer na semana da vacinação, temos pessoas que vão falecer no dia da vacinação e temos pessoas que vão falecer depois da vacinação. Já faleciam, era com ou sem vacina. E, portanto, o facto de haver eventos adversos registados não tem necessariamente uma relação causal. Estas bases de dados gigantescas são geridas pelas entidades de saúde, pelas entidades regulamentares e que têm já agora os melhores especialistas da área a tratar disto. Veja-se o Infarmed, veja-se a EMA, veja-se o CDC, veja-se o SCDC. Apenas tem esta ferramenta para servir de monitorização se há uma forma diferente de acontecimento ou se a incidência é superior àquilo que seria de esperar na população normal. E, portanto, há pessoas vacinadas que vão morrer. Ah, como há pessoas não vacinadas que vão morrer, porque morrem todos os dias 320 pessoas. Um outro, portanto, não há qualquer obrigatoriedade de estabelecimento de relação causal. E isto é fundamental dizer às pessoas. E, portanto, há muitos registros que são registados. Eu posso fazer agora a vacina da gripe no meu hospital. E se amanhã tiver um acidente de automóvel e partir o braço, eu posso registar na base de dados que tive uma fratura do húmero por causa da vacina. Quer dizer, o que é que as pessoas do Infarmed vão dizer assim? Mais um parvo, mais um parvo que não sabe distinguir as coisas. Sim, sim, mas até livre. Outra coisa que as pessoas não percebem é as farmacêuticas têm a obrigação regulamentar de registar tudo isto, mesmo sem relação causal. Muitas vezes até sem relação causal, para provar que não há relação causal. Um outro efeito que vem muito na comunicação social e que as pessoas não percebem, e que eu também sou bombardeado na minha consulta, é efeitos adversos graves. O conceito de gravidade no registro é diferente do conceito de gravidade que nós temos no nosso dia-a-dia. É claro que o efeito de gravidade contempla a morte, a necessidade de internamento, a hospitalização. Mas o conceito de gravidade, e se forem ver a tipificação de efeitos adversos graves, por exemplo, a nível de regulamentário europeu, se eu levar uma injeção e tiver uma dor no braço, tomar um paracetamol e não for trabalhar nesse dia, isto é um efeito adverso grave. Tempo. Portanto, tudo para dizer que a confiança é determinante. E só há capacidade de lidar com a confiança, com conhecimento e com esta caracterização. A eficácia da vacina é simplicíssima. Depende do que nós estudarmos. E nós temos estudos para tudo. E a vacina... E as vacinas são os medicamentos que têm maior controle de qualidade que nós usamos. Já agora, para terminar, e só para nós termos uma noção de contextualização. Vocês sabem, eu sou médico há 39 anos. Eu nunca internei ninguém por uma reação à vacina. Mas já vi pessoas morrerem a reações de hipersensibilidade ao marisco, ao caracol, ao amendoim, ao paracetamol e a antibióticos. Todos os anos, nos Estados Unidos, morrem 500 pessoas do paracetamol. 250 por intoxicação voluntária, as outras 250 por mecanismos de toxicidade. Vamos deixar de dar paracetamol às pessoas? Alguém se lembra disto? Todos os dias, todos os anos em Portugal morrem 500 pessoas de acidentes de automóvel. Vamos deixar de usar o automóvel? Portanto, muito obrigado.
Mas aqui eu estou a seguir, eu estou a seguir um guião.
Sim, sim, sim.
E que a seguir é o doutor Luís Filipe Branco.
Muito obrigado. Se cumprimentar a Sra. Presidente da Comissão Parlamentar de Saúde, a Sra. Deputada-Geral, os Srs. Deputados, os deputados, os Srs. Deputados.
Agora é que está bem. Estava a ver, por isso é que eu achava que podia... É bom, é bom. Bom, tenho pouco tempo, algumas ideias que me parecem aqui importantes. Gostei bastante de participar neste projeto. Há aqui uma ligação entre vacinação e longevidade. Se formos ali à rua e falarmos com o transeunte normal, se calhar esta ligação não é tão evidente. Para nós, a vacinação para a opinião pública é algo que apanhamos em crianças, fizemos as vacinas, quando muito preocupamos de vez em quando em pensar se está atualizado, mas esta ligação de a vacinação é um elemento importante na longevidade, se calhar não está tão clara na opinião pública. E isto é importante, de facto, termos um projeto, aliás, conduzido em termos universitários, que faça esta ligação. Já foi aqui falado, eu não vou repetir, obviamente que a vacinação tem um efeito de prevenção, e já agora só um aspecto. A prevenção é dos aspectos nas políticas de saúde, talvez aquela parente pobre, costuma-se muitas vezes dizer, nós não temos um Ministério da Saúde, temos um Ministério das Doenças. Se eu sou economista, gosto de quantificar as coisas, se não estou muito enganado, dos 15 mil milhões que hoje andaremos por ano, se calhar gastamos 1, 2% em prevenção. E temos, de facto, aqui, se calhar, uma área fundamental de prevenção, de investimento, de proteção da população. Bom, é evidente que políticas públicas nesta área são fundamentais. Políticas públicas, por exemplo, na vacinação, altas taxas de vacinação têm uma grande proteção na população, como é óbvio. Para não falar de casos extremos, como foi o caso da pandemia, em que se viu que a vacinação teve um papel absolutamente decisivo. Um outro aspecto também tem a ver com o envelhecimento saudável. É evidente que isto cada vez mais se vai colocar. Ainda há pouco foi aqui referido, Portugal já tem um quarto da população com mais de 65 anos, idosos. Eu, no meu caso pessoal, prefiro dizer que eu sou jovem há mais tempo, de maneira que, se calhar, essa é, digamos, a atitude que devia ser, digamos, mais correta, digamos assim. Mas O envelhecimento saudável, eu gostaria aqui de prolongar um bocadinho essa noção, porque é um fator prévio para o envelhecimento ativo. Nós hoje temos uma sociedade que está a mudar rapidamente devido ao processo de envelhecimento. Já vão longe os tempos em que os jovens estão a estudar, os adultos estão a trabalhar e os idosos estão na reforma. Cada vez mais este estereótipo vai acabar, até por razões económicas. De facto, nós temos um problema grave de natalidade, não temos de natalidade, somos os países mais envelhecidos do mundo, quarto ou quinto país envelhecido do mundo, e a nossa população ativa está a diminuir. E, de facto, a coorte dos estratos etários mais elevados pode contribuir para um envelhecimento ativo e para a contribuição, ainda há pouco o professor Henrique Lopes falava disso, para a contribuição para o bem-estar de todos nós, para a economia, para o crescimento, para a riqueza. É evidente que podem dizer, aquele estereótipo da pessoa que diz, eu estou desejando é que venha a reforma para me ir embora. Isso é verdade nas pessoas que têm funções de caráter repetitivo, braçal, mas é cada vez menos verdade para outras funções. Aliás, grande parte dos que estão aqui, alguns pelo menos, já se defrontaram com esse aspecto, que é ter uma vida ativa e depois sentirem a queda, que é de uma vida ativa para uma vida diferente. E, portanto, é claro que a vacinação não é o único fator que contribui para a prevenção. Eu costumo dizer que nós, em termos de longevidade, há três grandes aspectos. Há um aspecto hereditário, genético, que contribui para isso, como é óbvio. Há um aspecto que tem a ver com condições ambientais. Um mineiro tem, com certeza, mais probabilidades de ter uma doença pulmonar do que eu. E há o aspecto comportamental, que é aquilo que nos diz respeito e é aquilo que nós podemos controlar. Mas não é a altura de falar bem disso, até porque o tempo é pouco.
Estava a me referir que esse exemplo é clássico em Austrália, foi estudado bem. Os mineiros têm esse problema.
Isto para dizer o quê? Eu também sou, enfim, também, sou presidente também de uma associação, que é a Associação de Apoio aos Doentes com Insuficiência Cardíaca. Eu não tenho a doença, mas, enfim. Insuficiência cardíaca, por exemplo, é uma das principais patologias e vai ser, se calhar, a principal patologia nos próximos 10 anos em Portugal. Ela concentra-se nos estratos etários mais elevados e um estudo muito recente, científico, da Sociedade Portuguesa de Cardiologia, veio dizer que há 700 mil pessoas em Portugal com insuficiência cardíaca, dos quais 90% não sabem. Portanto, há também aqui um aspecto de prevenção, isto não tem a ver com a vacina, não há vacina para a insuficiência cardíaca, digamos, mas para dizer o quê? Nós estamos numa sociedade diferente que vai modificar-se, aquela percentagem de pessoas de mais de 65 anos vai aumentar. Para 2030, se calhar, estaremos nos 27, 28%. Isto traz grandes alterações à nossa vida, vida social, vida económica, e achei bastante importante, e daí eu ter participado, esta noção de que a vacina pode ter aqui, as vacinas podem ter aqui um papel muito importante.
Não era o tempo que estava em causa, foi o exemplo...
Muito obrigado. Quando se fala de Alestrelo, o nosso diretor-geral fica, de facto. Senhora Presidente da Comissão Parlamentar de Saúde, senhores deputados da Assembleia da República, senhora diretora-geral de Saúde, senhor professor Henrique Lopes, distintos colegas de mesa, convidados e convidadas, eu vou muito rapidamente usar os meus 5 minutos, tenho aqui, aliás, o cronómetro, para algumas reflexões, cumprimentando o Sr. Professor e fazendo remissão para um podcast que eu ontem gravei com o diretor da Nova, o Pedro Oliveira, sobre políticas públicas e sobre a importância do Estado se manter resistente e fortemente imune àquilo que sejam as suas não vocações, sendo que tem a obrigação de formular e implementar políticas science-based, mas sempre a partir do contrafatual, do contraditório e de uma avaliação independente na boa tradição dos países do norte da Europa e da Alemanha. Portanto, cada vez mais as públicas devem ser pré-definidas em sede de programas até eleitorais e de preparação das políticas, devem ser baseadas naquilo que o melhor conhecimento nos traz. Mas cada vez mais, num tempo em que nos confrontamos com o negacionismo primário, como aqui foi muito bem referido, é importante que a ciência seja íntegra. E para que exista integridade na ciência tem que haver independência. A mulher de César não basta ser, é preciso parecer. E quem é eleito pelo povo e que tem o poder e o mandato da democracia tem a obrigação de ouvir todos, mesmo aqueles que dizem disparates, porque esses, na opinião pública, infelizmente, são como o pasto nos incêndios, arde rapidamente. Quando nós avocamos a nós uma soberania arrogante e excessivamente convencida de que, porque somos cientistas, temos o poder de mandar, de impor, de determinar, nós não estamos a fazer, professora Cristina Vaz de Almeida, literacia, nós estamos a fazer demagogia e estamos, de facto, a ser sobre as pessoas tutelares, eu diria quase sobranceiramente mandantes. O que eu queria deixar aqui na Casa da Democracia é esta mensagem. Não há políticas que não sejam de boa qualidade se não forem assentes na ciência, no conhecimento. Mas o conhecimento não pode ser corrompido. E hoje nós temos, com a inteligência artificial, nós temos hoje, com a facilidade com que se acede e se navega, nós temos a produção de conhecimento tailorizado, customizado. Diz-me o que é que queres que eu diga e eu digo a seguir uma coisa até melhor do que aquela que tu esperavas que eu dissesse. Ora, eu fui político e tenho intervenção política e até que a voz me doa, como diria a velha Amália, eu apelarei a que a comunidade científica seja aquilo que tem que ser. A reserva moral, ética, independente que a política utiliza como o estandarte para a tomada da decisão. A formulação de políticas é um assunto demasiado sério para deixar para ficar exclusivamente na mão dos políticos. Os políticos não podem pensar, pela simples razão que têm um voto, têm o direito a julgar e a decidir sobre as nossas vidas sem nos ouvirem. E para isso os nossos mediadores são a ciência, a boa ciência, os bons cientistas, aquilo que efetivamente é íntegro, é independente, é transparente, sem prejuízo da cooperação que tem que existir entre a academia, as universidades e os institutos públicos. Nomeadamente a Direção-Geral de Saúde, aqui presente, tem uma enorme responsabilidade, porque no dia em que a DGS perder aquilo que foi construído durante muitos anos, que é a sua respeitabilidade, no dia em que isso acontecer, a saúde pública em Portugal ficará em muito mau estado. Dito isto, apenas uma nota para o meu amigo Luís Filipe Pereira, para lhe dizer que é muito fácil dizer que os Estados não apostam na promoção da saúde, é 1%, 2%. Bom, se nós aumentarmos os salários, se melhorarmos a habitação, se pusermos, de facto, mais leis restritivas na condução sobre os efeitos do álcool ou de substâncias aditivas, se obrigarmos a que o cinto de segurança seja posto, tivermos melhores estradas e melhores condições de vida, esta parte não está contabilizada no orçamento da saúde, mas custa no orçamento geral do Estado mais de 25%. Portanto, as políticas públicas em saúde são políticas multissetoriais, onde desde a vacinação até à melhoria das condições de vida de cada um de nós, efetivamente, os Estados investem muito dinheiro. Cada vez mais, e esta é a mensagem final que eu queria deixar na Assembleia da República e à Sra. Presidente e aos Srs. Deputados, nós temos que ser muito exigentes com a forma como gastamos o dinheiro que é nosso, dos nossos impostos, e não podemos fazê-lo de uma forma porque, enfim, achamos, seja porque achamos de uma forma mais axiologista, porque nós todos temos um pouco de axiologistas, todos achamos qualquer coisa sobre qualquer coisa, mas em cima daquilo que é o verdadeiro contributo que institutos independentes, sociedades científicas e, naturalmente, universidades podem trazer, ouvindo todos os parceiros, os cidadãos, os utentes, as companhias farmacêuticas, a indústria, os laboratórios independentes, etc. E há uma coisa que eu tenho neste momento uma responsabilidade no maior, um dos maiores centros de investigação que está a ser criado em Portugal, que é o GIME, o Gulbenkian Institute for Molecular Medicine. Tivemos ontem um magnífico conselho de administração que está a fazer toda a transição da integração dos dois institutos e, de facto, dá-me prazer ouvir a Maria Mota e cito-a aqui porque ela é prémio pessoa e é uma pessoa que tem uma qualidade que eu aprecio muito, é que do ponto de vista científico é uma grande cientista e tem, de facto, aquilo que eu considero que um cientista tem que ter, que é a integridade e a capacidade de dizer não quando, efetivamente, a ciência o exige. Muito obrigado pela vossa atenção.
Bem, eu antes de passar ao segundo painel, ao painel seguinte, tenho necessariamente que dar a palavra a quem o solicitar. Não há aqui ninguém, então, que queira colocar questões e, neste caso, agradeço a presença dos membros do painel e solicito que se passe imediatamente ao segundo. Muito obrigado.
dizer. Ah, ia dizer agora. Como é que é? Já está? Eu fico aqui ou não? Não fico.
Isso, muito bem. Estou aqui. Muito bem. Olá, Susana, tudo bem?
Olá.
Ah, é assim. Pronto.
É assim?
Muito bom dia a todos. Vamos iniciar o nosso segundo painel relacionado com o papel das políticas de saúde e o sucesso da vacinação no adulto. Tenho comigo as senhoras deputadas Sandra Pereira, do Grupo Parlamentar do PSD, a deputada Susana Correia, Partido Socialista, a deputada Felicidade Vital, do Grupo Parlamentar Chega. Eu gostava de começar aqui a nossa conversa, o nosso painel, por lançar uma questão. Ainda há pouco, a senhora Presidente da Comissão de Saúde referia que nós, de facto, vivemos muito e até mais do que em muitos países, mas não vivemos tão bem depois dos 65 anos, não é? Olhando para os dados, nós percebemos que viver mais, no nosso caso, não está a significar viver melhor ou com a saúde que deveríamos. As senhoras deputadas acreditam que a vacinação pode ter uma relação com este problema, pode ajudar também a resolver esta questão? Eu, se calhar, vamos fazer por ordem, vamos andando, ok? Deputada Susana.
Muito bom dia, muito obrigada. Muito bom dia, muito obrigada. Cumprimentar a senhora Presidente da Comissão Parlamentar de Saúde, a professora Ana Brunhosa, cumprimentar o professor Henrique Lopes, Francisco Jorge e neles todos os presentes e parabenizar este projeto tão importante para os decisores políticos e para a construção de políticas públicas. E eu começava com uma frase que nos foi deixada pelo professor Adalberto Campos Fernandes no primeiro painel, que é: nós temos que ter a coragem para tomar decisões políticas, nomeadamente no desenho de políticas públicas, não podermos fazer o caminho todo, não estamos preparados, e a responsabilização obriga-nos a não fazer o caminho todo, e metade do caminho terá que ser feito pela ciência. No que toca à vacinação no adulto, nós tivemos aqui até ao momento a oportunidade de perceber que o nosso país é falado internacionalmente pela qualidade, pelo sucesso de todo o caminho que fizemos até aqui na vacinação, no Plano Nacional de Vacinação. Agora importa continuar a olhar em frente com todos os dados que temos à nossa disponibilização e fazer o caminho correto, conscientes de um conjunto de determinantes para além da vacinação no adulto, sejam eles na alimentação saudável, no exercício físico, num conjunto de doenças crónicas que são cada vez mais uma pressão nas pessoas com mais de 65 anos e nas nossas instituições de saúde, e também num conjunto de parceiros que têm que fazer este caminho connosco. Falamos na área da saúde, por exemplo, na integração dos cuidados, e que está com um caminho curto, são as OLS, mas tem um caminho pela frente também para andar. Falamos também no papel das autarquias, na comunidade. Falou-se aqui na comunidade. Nós, às vezes, usamos a expressão de que temos um país a várias velocidades, porque temos diferentes formas de acesso a chegar a cada cidadão. E aqui as autarquias desempenham um papel fundamental. Não é por acaso que elas já têm assento nos conselhos de administração das OLS. E depois nós, e já agora passando a brasa para os deputados e para a Comissão de Saúde, nós muitas vezes somos motivados e temos a tendência de avançar rapidamente para o desenho de uma proposta, seja de resolução, seja de lei, e isso facilmente o fazemos, desenhar o texto. Agora, não podemos e não devemos cair nesta tentação de avançar só porque foi uma notícia de jornal, sem termos esta sustentação que aqui foi falada. E eu vou usar uma expressão que não é minha, mas que eu vou adotar. Alguém tem que ser o adulto na sala. E muitas vezes é muito difícil para nós, quando representamos um partido político, tomar determinada decisão, por exemplo, na votação de uma iniciativa, conseguindo explicar porque é que aquela iniciativa, sendo muito popular e apelativa, não tem as condições que nós devemos trabalhar, esta tal sustentação científica, técnica, como é que implementamos, a relação custo-efetividade. Portanto, há aqui um conjunto de fatores que esta manhã foi efetivamente a sustentação de que temos que estar atentos a este trabalho do conhecimento. Muito obrigada.
Deputada Sandra Pereira.
Bom, muito obrigada. Muito bom dia a todos. Eu quero, naturalmente, antes de mais, cumprimentar as minhas colegas de painel. Julgo que não haverá aqui, nesta matéria, uma grande divergência entre nós, mas veremos. Quero, naturalmente, também cumprimentar a Sra. Presidente da Comissão Parlamentar de Saúde, a Sra. Diretora-Geral, o Sr. Dr. Francisco Jorge, que já é aqui uma referência para nós, e os senhores ex-ministros, que já não estão cá, mas um cumprimento, e ali ao doutor Filipe Freus também, muito obrigada pelos contributos que nos deixaram aqui. E quero, em particular, agradecer e felicitar também os autores deste estudo pelo importante contributo que nos deixam aqui e a reflexão que nos merece aqui. Indo em direto ao assunto e à questão que nos foi aqui colocada, resulta aqui claramente desta manhã que a vacinação tem ganhos muito importantes nos adultos, sobretudo no impacto na prevenção das mortes. Isso era uma evidência que nós já tínhamos, portanto, todos nós já conhecemos os efeitos da vacinação nas crianças e o que permitiu debelar doenças tão simples como, está-me a faltar o nome? Varíola, sarampo. Mas era o sarampo que eu estava a pensar, porque eu tive sarampo em pequenina. Era o sarampo mesmo que eu pensava. Doenças tão, que hoje para nós são banais e não são. Não eram. E, portanto, a vacinação ao longo da vida permite não só a diminuição da mortalidade, mas permite sobretudo a diminuição da gravidade das doenças e sustentar, digamos assim, um envelhecimento saudável. De facto, uma das conquistas que tivemos e que nos podemos orgulhar é a taxa de o envelhecimento, a mortalidade infantil é uma delas, mas eu referia-me isso, a esperança média de vida é uma coisa que nos orgulha. A par, estive num fórum internacional onde tive a oportunidade, há uns anos, tive a oportunidade de falar dessa conquista de Portugal e ficaram de facto todos maravilhados. Isso só foi possível graças à vacinação e também graças ao Serviço Nacional de Saúde, que sustentou todos esses cuidados de saúde na infância. Mas voltando aqui à nossa questão, a esperança média de vida, o aumento da esperança média de vida foi de facto uma conquista enorme de que nos podemos orgulhar, mas isso traz outros desafios, que é a qualidade ao longo da vida. E de facto a vacinação resulta aqui, claro, hoje resulta também do estudo que a vacinação consegue uma qualidade de vida e um envelhecimento mais saudável e, portanto, num país como Portugal, em que se prevê, aliás, o vosso estudo fala disso, em que se prevê que daqui a 50 anos um em cada três portugueses terá mais de 65 anos, parece-me aqui um indicador muito importante e, portanto, temos que trabalhar todos em conjunto para alguma desinformação que ultimamente, não sei bem porquê, vocês também falam isso no vosso estudo, um bocadinho a reboque da doença Covid-19, mas alguma desinformação que se foi instalando na sociedade, também é referido muito estudo, relativamente à vacinação, uma desconfiança que nem sequer tem um apoio científico e um apoio empírico. E, portanto, claro que consideramos de todo que a vacinação é um fator promotor de saúde e de envelhecimento saudável. Isso.
Nós caminhamos, Portugal caminha a passos largos, não é? Para se tornar o país mais envelhecido da Europa. O nosso índice de envelhecimento é tão alto que brevemente nos tornaremos a Itália e ficaremos à nossa frente apenas com o Japão. Deputada Felicidade Vital.
Obrigada. Cumprimentar todos, agradecer ao Dr. Henrique Lopes por ter escolhido a Assembleia da República para nos apresentar este estudo, onde todos tivemos a oportunidade de aprender. Cumprimentar também o Dr. Francisco Jorge, a Sra. Diretora-Geral de Saúde, as minhas colegas de painel, a Sra. Enfermeira que nos está a colocar as questões. Ora, a vacinação, de facto, tem sido uma das ferramentas de saúde pública mais eficazes na prevenção de doenças graves e na promoção do bem-estar das populações. E isto particularmente entre os idosos e os adultos. E temos a resposta à sua questão. O sucesso da vacinação, principalmente nesta faixa etária, que, como foi dito também já hoje aqui, um quarto da população tem mais de 65 anos, são 2,5 milhões, e o processo de vacinação tem, de facto, um grande impacto nesta população mais idosa. E porquê? Porque o nosso objetivo é termos um envelhecimento com mais qualidade de vida. É positivo morrermos mais tarde, mas teremos que caminhar para uma vida com mais qualidade de vida nos últimos anos dessa vida. Ainda estamos um pouco aquém dos números dos outros países da Europa e, portanto, temos que politicamente trabalhar no sentido de promover esse envelhecimento ativo. E uma das formas de o fazermos é, de facto, através da vacinação. Nós, no Chega, temos trabalhado, e é uma das nossas propostas, é a atualização do Plano Nacional de Vacinação. Temos tido alguma resistência política, mas continuaremos neste desígnio de promover a vacinação para todos e, principalmente, uma coisa muito importante que eu gostaria de referir, que também foi referida pelo Dr. Henrique Lopes, é a questão da equidade no processo de vacinação. É uma questão de justiça social e é uma questão que teremos que, politicamente, ponderar e tomar ações concretas nesse sentido. Também o reforço dos rastreios e das campanhas de prevenção. Não nos podemos esquecer aqui da prevenção. A prevenção é muito esquecida no nosso país. Tudo o que fazemos, e eu falo por experiência própria, porque trabalhei num hospital e fiz um projeto de prevenção na área cardíaca, não só a reabilitação após o evento, mas a prevenção do evento é muito importante. E digo-vos aqui com toda a sinceridade, tivemos muito pouco apoio político e dos organismos do Estado nessa altura. À vontade, as pessoas no terreno têm projetos, querem fazer e a prevenção está na base do problema do custo-benefício, como a vacinação. Se investirmos em vacinação, em prevenção, conseguimos não só gastar menos no futuro, como termos mais benefício para as nossas populações. Portanto, é claro que sim. Respondendo à sua pergunta, é claro que a vacinação, principalmente nos mais velhos, evita doenças que vão rapidamente aumentar a sua morbilidade e, portanto, é nesse sentido que nós, políticos, teremos que trabalhar, teremos que apresentar propostas e, já agora, teremos que nos juntar na aprovação dessas propostas. Muito obrigada.
Então, obrigada às três. Quando falamos da vacinação no adulto, focamos em algumas vacinas específicas. Falámos aqui no herpes zoster, por exemplo, que sabemos que não dando um aumento em anos de vida, dá um aumento de qualidade de vida. Nos lares, eu trabalho em lar, portanto é a minha realidade diária, o herpes zoster é uma realidade muito presente, portanto a zona, o vírus sincicial respiratório, a doença pneumocócica ou HPV, está a chegar o inverno, o inverno nos lares é sempre aquela altura em que nós nos começamos a preparar, não é? Porque uma população idosa, muito junta, o inverno é aquela altura em que a gente nunca pode estar descansados. Acham que vacinas prestas, ou acreditam que vacinas prestas, doenças específicas que aqui referi, podem, de facto, aproximar-nos da média europeia relativamente a estes anos de vida saudável? Acham que estas vacinas, por tudo aquilo que ouvimos, fazem sentido?
Muito obrigada pela questão. Bem, nós podemos já começar a fazer das duas uma. Certamente todos os grupos parlamentares têm em cima das suas mesas e na sua agenda este conjunto de vacinas que foi aqui identificado para avançar imediatamente com uma iniciativa. Podemos já todos avançar com uma iniciativa e levamos à aprovação. Ou então fazer aquilo que fizemos aqui toda a manhã, é debater. É os agentes envolvidos, temos aqui a Direção-Geral de Saúde, temos uma Comissão Técnica de Vacinação e vamos ou não mudar o paradigma no Plano Nacional de Vacinação que temos no nosso país. E vamos apresentar um plano que devemos seguir e nós, enquanto decisores políticos, temos esse plano identificado e é o nosso rumo. Esta é, efetivamente, o que é que nós queremos para o nosso país, para as nossas políticas de saúde, para a saúde em todas as políticas. Cada grupo parlamentar faz uma correria às iniciativas e avança imediatamente já com propostas de comparticipação a 100%, que se inclua no plano de vacinação, ou então temos a consciência que há, efetivamente, no nosso país um conjunto de agentes que têm uma responsabilidade científica e técnica nesta matéria e precisamos também de os ouvir sobre a mesma e seguirmos um rumo que é traçado nesta área. Eu continuo a apelar à responsabilização, à confiança e à forma como isto tem impacto na vida de cada um de nós, mas de uma forma séria, e a primeira palavra neste debate logo de manhã foi conhecimento, ciência, experiência. Nós temos um conjunto de recomendações que aqui nos é apresentado neste trabalho, com exemplos de sucesso pelo país, pelo mundo fora. Portanto, eu acho que o primeiro passo é nós, efetivamente, no plano de vacinação que temos a nível nacional, mudamos o paradigma e começarmos a pensar, para além do plano nacional que temos, que é um sucesso, avançarmos para este foco da vacinação em idade adulta, estas doenças e outras doenças que importa incluirmos neste plano e fazermos este caminho responsável.
O professor Henrique referiu isso de manhã. Nós somos bons no que fazemos em relação à vacinação. Somos um país exemplo. Ainda assim, estamos fora do leque destes 48% de países europeus que já têm um plano dirigido à população adulta. Deputada Sandra, coloco-lhe a mesma questão. Acredita que estas vacinas ou a possível integração destas vacinas pode aproximar-nos dos outros países europeus nesta qualidade, nestes melhores anos de vida?
Bom, a pergunta é uma pergunta que deve ser dirigida à ciência. A ciência é que tem que responder. Eu posso dizer que do que li do estudo e que acredito, mas eu acreditar é mesmo isso, é mesmo uma fezada só minha, porque nem sequer sou da área, nem sequer sou científica. E, portanto, eu corroboro muito aquilo que a minha colega do Partido Socialista disse. Nós, o caminho será debater com todos os intervenientes e os stakeholders, percebermos o que é que efetivamente queremos para o nosso país. E temos um plano nacional de vacinação, queremos equacionar a vacinação nos adultos e de que forma e quais as vacinas, podem ser estas, podem ser outras. Agora, o que fica evidente aqui, e eu gostava de deixar isso aqui muito claro, é que tem havido uma certa desvalorização da vacinação no adulto, o estudo também é muito claro sobre isso. E aquilo que me parece que devemos, não por dado adquirido, em ciência não há dados adquiridos, mas que me parece que resulta claro e daqui podemos partir para outro nível de discussão, é que há evidentes ganhos até para os sistemas de saúde da vacinação no adulto. Não só na prevenção das doenças, na diminuição das comorbilidades associadas a essas doenças e na diminuição da carga da doença e com isso tudo a promoção de um envelhecimento ativo e saudável. Não basta sermos um país que tem uma esperança média de vida alta, é preciso que essa esperança média de vida se traduza em qualidade de vida. Isso, já todos percebemos que a vacinação nos adultos é importante e é propulsora, e portanto nós, decisores políticos, caber-nos-á a decidir se queremos incluir isso ou não, mas a questão aqui muito específica é científica e é levá-la à ciência e a quem debate isto, e quando chegar a altura de nós decidirmos, provavelmente cada grupo parlamentar, não à correria da espuma dos dias, mas decidirá de acordo com uma decisão e uma discussão científica que tem que estar sempre por base nestas questões. Disse.
Deputada Felicidade Vital, inclusivamente nós sabemos que temos um SNS em sobrecarga, não é? Tivemos mais de 6 milhões de atendimentos no serviço de urgência no ano passado. Estas vacinas, coloco-lhe a mesma pergunta, acredita que nos podemos aproximar?
Muito obrigada. A minha resposta, e a resposta do nosso grupo parlamentar a essa questão é sim, claro. E podemos responder com iniciativas concretas que já fizemos. Por exemplo, propusemos a comparticipação da vacina contra o HPV para todas as raparigas e rapazes a partir dos 10 anos de idade, estendendo a idade máxima para completar o esquema vacinal até aos 45 anos. Infelizmente, mais uma proposta chumbada. E também fizemos outra proposta, que foi a inclusão da vacina contra a herpes zóster no Programa Nacional de Vacinação, que permitia a proteção da população contra esta doença, que pode ter consequências altamente incapacitantes. No entanto, também, mais uma vez, lamentavelmente, foi chumbado. Portanto, em relação à questão da discussão, é claro que sim. Nós, quando fazemos as propostas, é claro que ouvimos as bases científicas e quando as fazemos é com base no aconselhamento da ciência, como é lógico. Em relação à pressão sobre os hospitais e principalmente agora no inverno, nós sabemos que a vacinação alivia essa pressão e é na vacinação que temos que apostar para que as pessoas não tenham que recorrer aos hospitais nestas alturas. Portanto, temos que atuar a montante, porque se conseguirmos que as pessoas tenham menos episódios graves, tenham menos agudização das doenças, principalmente as respiratórias, conseguimos ter menos pessoas nos hospitais e nas urgências. E é esse caminho que temos que fazer. Não, claro que é importante aumentar as capacidades, mas também mais importante que isso é pensar a longo prazo. E ao pensar a longo prazo, conseguir que as pessoas não adoeçam e, portanto, não tenham que procurar os serviços, o SNS, nessas alturas. Obrigada.
Uma questão um bocadinho diferente, que aproveito para colocar já as três. Acreditam que a população portuguesa, nós temos muito aquela ideia de que o Plano Nacional de Vacinas é essencialmente pediátrico, não é? É uma ideia que é mais ou menos transversal à sociedade portuguesa. Acreditam que estamos, enquanto sociedade, preparados para dar o salto entre esta ideia de um PNV essencialmente pediátrico e a ideia de que a vacinação deve, de facto, acontecer, ocorrer em todas as fases do ciclo vital?
Muito obrigada. Nós já vamos num caminho muito positivo da percepção e da adesão que a nossa população tem ao Plano Nacional de Vacinação e a forma como percepciona a qualidade das vacinas e o impacto que tem na nossa vida. Eu, como já tive a oportunidade de dizer aqui neste painel, nós efetivamente temos que fazer esta mudança de paradigma e criarmos na população a responsabilização de que efetivamente as vacinas deixam de ser apenas o foco do nascimento e na idade de infância e começa a ser também um papel e começa a desempenhar um papel muitíssimo importante nos 65 e mais anos, para podermos, no fundo, ter aqui também um fator de trabalho para termos uma longevidade, mas com qualidade, não é? E nós, efetivamente, falamos aqui um bocadinho sobre os resultados que vão ser apresentados e distribuídos por todos os presentes. Há aqui um ponto que eu penso que é muito importante, que é o plano de ação para o envelhecimento ativo e saudável que o nosso país tem. E se nós temos estes planos aprovados, nós não podemos desligar deles nem os abandonar. E, portanto, quando às vezes também ouvimos no debate que de partido em partido mudamos percepções e depois abandonamos coisas que até eram positivas, efetivamente estes planos que são criados são muitíssimo importantes nos 5 eixos que têm. Um dos eixos é a saúde e bem-estar. E no outro eixo tem a ver também com a literacia, com darmos aos mais de 65 anos a atividade que ainda conseguem desempenhar até na parte profissional. Este plano existe e, na minha opinião, é um sustento muitíssimo importante a este caminho que nós queremos fazer da importância da vacinação na idade adulta, porque existe um conjunto de eixos que importa colocar em prática. O plano é muito recente, é de janeiro de 2024 ou dezembro de 2023. Efetivamente ele existe no papel, agora precisamos de, em todos os agentes que podem fazer parte da implementação deste plano, da avaliação das políticas que estão no terreno, porque nós podemos anunciar os planos e implementar determinadas medidas, mas depois se não formos avaliar e não formos monitorizar para poder a certo momento corrigir algumas que não estão a ter o impacto que nós desejamos, mas que podem ser ainda a tempo alteradas, podemos todos contribuir para esta pergunta que acaba por me fazer, que é a percepção da população para a importância da vacinação na idade adulta. Portanto, eu acho que aqui uma mudança da nossa parte enquanto decisores, das decisões que nós tomamos, ir neste sentido, mas também não abandonarmos planos e estratégias que existem e que podem ser contributos muito favoráveis para este caminho que temos que fazer junto das populações.
Obrigada, deputada Susana. Deputada Sandra, por favor.
Bom, eu há pouco já avançava aqui. Há um trabalho grande a fazer nesta área, porque de facto há uma desconfiança crescente relativamente à vacinação, que nem sequer tem grande apoio científico. E essa desconfiança era já uma coisa que existia relativamente à vacinação nos adultos. Portanto, enquanto que se criou aquela ideia muito clara de que a vacinação tem efeitos nas crianças e que esses efeitos nos adultos não são tão efetivos, a par disso, há uma crescente desconfiança relativamente à vacinação, que eu julgo, mas isto é um achismo meu, que eu julgo que veio um bocadinho com a Covid-19, o que também é um paradoxo, porque de facto os efeitos da vacinação na doença da Covid-19 foram inegáveis. Mas de facto eu sinto que as pessoas, e eu não tenho nenhuma amostra representativa, mas há um conjunto grande de pessoas que diz... Ontem eu pensava nisto porque passei por um grupo de senhoras que estavam a conversar e uma disse para a outra, eu só vou levar a da gripe. E eu pensei, bom, qualquer dia temos que lidar outra vez a sério com a doença da Covid-19, porque eu só vejo pessoas à minha volta que dizem que não se vão vacinar contra a Covid-19. E, portanto, há uma ideia que já vinha relativamente à vacinação nos adultos, a par de uma ideia que se vai fomentando de desconfiança nas vacinas, muito da Covid-19, mas na vacinação em geral também. E, portanto, nós temos que fazer um trabalho grande de aculturação, de sensibilização e de informação. Tem que ser isso para combater estas ideias que nem sei porquê, porque é que graçam na nossa sociedade, porque não há... E vejo-se a Covid-19, não é? Estou ali a olhar para o professor Filipe Freus, quer dizer, a vacinação foi mais do que evidente, os ganhos que nós tivemos com a vacinação, e portanto nem sequer percebo a ideia de as pessoas não se quererem vacinar. E portanto julgo que tenho algumas desconfianças, eu não desconfio, acho é que precisamos trabalhar muito aqui dirigidamente uma comunicação assertiva, uma informação e uma sensibilização junto da dos utentes e das pessoas e da sociedade em geral. Isso.
Deputada Felicidade, eu vou já juntar, não vou retirar a questão anterior, vou já juntar a próxima porque não quero deixar fugir as palavras da deputada Sandra. Nós, na altura da pandemia, de facto, assistimos a desinformação atingiu umas proporções absolutamente avassaladoras, não é? Eu não vou utilizar uma palavra que não é bonita, mas a chalupice galgou uns degraus e tornou-se uma coisa, tornou-se um problema das autoridades e um problema de quem trabalha na prática. Como é que nós podemos combater isto, não é? Como é que nós podemos combater aquela ideia? Eu lembro na altura, eu sou colunista no Público e andámos em crónicas cruzadas por um lado e para o outro, porque havia uma outra cronista do jornal que dizia que a vacina da Covid ia alterar o ADN das pessoas, portanto, e nós andámos ali numa guerra. Como é que nós podemos comunicar a importância da vacinação no adulto ao mesmo tempo que temos necessariamente de combater esta desinformação, não é? Nós vivemos na era da informação que se transformou também na era da desinformação.
Bem, como é que podemos combater? É uma responsabilidade nossa e não podemos fugir a ela. É uma responsabilidade política e da ciência. Teremos que ser nós a divulgar estudos, a combater a desinformação e principalmente falar a linguagem das pessoas. Nós temos que perceber que por vezes quando ouvimos as pessoas falarem na televisão, que é o que a população portuguesa ouve e na rádio, não conseguimos chegar às pessoas. O que está a ser dito é claro para a comunidade científica ou para pessoas com mais capacidade, mas não chega a todos. E, portanto, isso é muito importante, a linguagem que utilizamos para chegar às pessoas. Também já foi dito aqui hoje que não podemos obrigar as pessoas a tomar as vacinas, como é lógico. Portanto, só temos um caminho, é convencê-las de que as vacinas, de facto, são eficazes e convencê-las principalmente da vantagem para elas. Também a vantagem para o país, também a vantagem para os outros, mas principalmente a vantagem para elas. E depois também temos que apelar a uma situação que é muito importante, que é o que as pessoas podem provocar nos outros caso não tomem a vacina. E isso é uma mensagem muito importante que é preciso fazer passar. As pessoas podem dizer, mas eu tenho o direito de decidir por mim própria. É uma decisão individual. Muito bem, é uma decisão individual para si, mas não é uma decisão individual para os outros. Isto é uma decisão coletiva. A nossa liberdade acaba onde começam as dos outros, costuma-se dizer. Portanto, nós temos que fazer passar essa mensagem. E essa mensagem é uma responsabilidade nossa. Não podemos colocar a responsabilidade na população. Nós temos que assumir essa responsabilidade e temos que ser nós, tanto os políticos como a ciência, a procurar o caminho e a encontrar o caminho de chegarmos às pessoas, para que as pessoas possam, de facto, por vontade própria, tomar a vacina. Quanto à questão da questão que estava a deputada Sandra a falar, de que as pessoas mais idosas, muitas, estão a dizer que não tomam a vacina. Mas eu tenho ouvido falar mais até nas mais idosas. Temos que lhe também fazer chegar que a vacina da gripe não abarca a vacina do Covid. E, portanto, que o Covid não é uma doença que desapareceu, porque as pessoas têm muita noção de que a doença desapareceu. A doença não desapareceu, a doença está controlada com a vacinação. As pessoas têm que continuar a vacinar-se. E, principalmente nesta faixa etária, temos que fazer chegar que pode ser uma questão de vida ou de morte, porque pode, de facto, ser uma questão de vida ou de morte. E, portanto, a resposta é essa. Temos que assumir essa responsabilidade e temos que encontrar o caminho para chegar às pessoas.
Deputada Susana, aqui sobre este caminho, eu dou-lhe um exemplo muito pessoal. Eu tenho uma tia com 92 anos, que a melhor coisa que lhe aconteceu na vida foi o Google. Portanto, nós demos-lhe um tablet, ela tem o Google e pergunta assim para o Google. Não escreve, porque já tem um tremor importante. Então pergunta assim ao Google: provas de que a vacina da Covid faz mal? E depois o Google só lhe devolve resultados que, efetivamente, nós dizemos à tia. Nós, quando falamos de literacia em saúde, não é, às vezes esquecemos-nos, mas o mais importante, o primeiro passo é escolher as fontes. Nós sabemos que isso não acontece, a minha tia tem 92 anos, mas isto acontece noutras faixas etárias. Como é que nós, ideias concretas para combatermos isto?
Bem, nós, o exemplo que me deu é o que é que nós temos que fazer para combater toda a desinformação, mas eu partilho, sem factos, mas com perceção, partilho o que disse a deputada Sandra. Efetivamente, no nosso dia-a-dia, nas conversas que vamos tendo, e eu sublinho, sem factos, com perceção, já se ouve com mais frequência, depois deste fenómeno da vacinação do Covid, de que as pessoas arranjam sempre uma desculpa para não voltarem a um processo de vacinação porque tiveram este ou aquele sintoma, e alguns até dizem, eu até me sinto pior depois de ter feito a vacina da Covid. Estou mais cansada, tenho problemas de subir e descer escadas, como disse o professor Dr. Frois. Este, no nosso dia-a-dia, nós começa-nos a chegar muito esta conversa, até na nossa, no nosso seio familiar, não vou fazer a vacina porque a última que fiz tive estas reações adversas. Eu acho que há aqui uma parte fundamental, a confiança. Em quem é que nós confiamos? É no nosso médico de família? É no nosso enfermeiro de família? É no nosso farmacêutico comunitário? É no presidente junta? É no presidente câmara? É no auxiliar do lar onde temos? Em quem é que nós confiamos? E vai ser a partir destes agentes que nós temos no terreno que nós temos que desenvolver as campanhas de vacinação para chegar às pessoas. Este trabalho que aqui está fala-nos de exemplos de sucesso espalhados pela Europa, como é que foi possível chegar a determinados estratos da população, como é que chegamos a pessoas que estão mais afastadas dos centros, em quem é que as pessoas confiam. Para muitas das pessoas, a palavra do médico de família ainda é uma palavra estanque e, portanto, temos que usar o médico de família. Para outras, o farmacêutico da sua área de residência ainda é a pessoa em quem confiam, então vamos usar o canal da farmácia. Portanto, nós, o presidente junta, em algumas terras que eu conheço, também tem uma palavra de confiança e que efetivamente as pessoas até usam levar lá as suas cartas para serem lidas pelo presidente junta, porque confiam no presidente junta. Portanto, nós temos um conjunto de agentes espalhados pelo terreno que vão ser necessários para estas campanhas de sensibilização, devidamente desenhadas pelos técnicos da comunicação e pela forma como nós queremos chegar às pessoas, para efetivamente podermos desempenhar este papel de não permitir que haja um retrocesso neste caminho tão positivo que nós temos, que é na adesão das pessoas ao processo de vacinação. Portanto, nós temos aqui a responsabilização de não permitir recuos e tentar chamar num plano de comunicacional, de sensibilização, todos esses agentes que são confiança. As pessoas precisam de confiança. E eu acredito que tanto o médico de família, como o enfermeiro de família, como o profissional de saúde na unidade hospitalar, poderá passar mais confiança ao utente do que o Google que nós pesquisamos todos os dias. Pelo menos é essa a minha convicção.
Deputada Sandra, para terminarmos, porque não lhe dei a oportunidade de... porque usei as suas palavras para encadear a nova questão. Eu lembro-me que em Espanha havia um conjunto, os médicos assumiam muito que as redes sociais chamavam-lhe el agujero negro, não é? Aquele buraco negro onde eles não queriam estar. E de repente, com a pandemia, nós assistimos a uma chegada tão grande de desinformação que em Espanha notou-se muito. Os próprios médicos foram ocupar o seu lugar nas redes sociais, foram tentar combater quase a desinformação no terreno. Considera que esta pode ser uma ferramenta? Como é que acha que nós aqui, já a deputada Susana falou-nos em todos estes agentes, corrobora, o que é que acha que nós podemos de facto fazer para comunicar a importância desta vacinação no adulto, contornando como se fosse uma rotunda estas teorias, ou eliminando, isso seria o ideal, não, estas teorias da conspiração? Estas...
Sim, muito obrigada. Corroboro tudo o que foi dito aqui. Acrescento, e parece-me que tem de existir um consenso político claramente sobre esta matéria, com base naturalmente num consenso científico, que ele existe, mas tem de haver um consenso político de que a vacinação, com todos os riscos que nós conhecemos, como qualquer medicamento e como os amendoins e os caracóis, mas que os benefícios são muito maiores do que os riscos e os ganhos que todos todos. Portanto, não, nem se pode colocar muita questão do que é que o outro, o que é que o outro... Não, os ganhos como sociedade e os ganhos individuais de cada um e de todos. E, portanto, um consenso político não pode ser quebrado e que permite que as pessoas confiem no sistema e na vacinação. Eu julgo que aquilo que aconteceu, eu não tenho ideia de que sejam as pessoas mais velhas. Eu tenho ideia, é engraçado até, que são as pessoas até mais novas, mas isto é claramente um achismo e resulta apenas das pessoas à minha volta, portanto não tem qualquer evidência científica, é apenas estou a partilhar aquilo no meu dia-a-dia. O que as pessoas acham, ou alguém conseguiu semear nas pessoas, portanto o Covid-19 já não é um problema com o qual temos que lidar. As pessoas acham isso e depois acham que há inúmeras, nunca se viu morrer tanta gente nova de doenças que não se conhecia, de AVCs, coisas toda, já se viu morrer tanta gente dessas coisas ao longo dos anos. Hoje eu acho é que as pessoas dão mais importância a isso e associam uma coisa porque alguém lhes inculcou que aquilo poderia ter minimamente a ver com a vacina. E portanto é sobretudo combater a desinformação. As redes sociais têm um papel muito, muito importante, mas é empoderar as pessoas, empoderar com conhecimento sério e científico, e havendo um consenso político também, e aqui conosco, de que os ganhos são por muitos riscos que existam, que eles existem e devem ser conhecidos, ninguém os quer esconder, mas que os ganhos são muito maiores globalmente para todos nós. E, portanto, a informação é poder e o conhecimento é poder e o conhecimento aqui tem uma preponderância muito, muito, muito importante. Disse.
Eu diria que vamos ficar por aqui. Este painel não terá espaço para questões. Penso que podemos sintetizar aqui a nossa conversa, como temos um longo trabalho pela frente, não é? Nesta mudança de paradigma de tirarmos a ideia de que o Plano Nacional de vacinação é uma coisa essencialmente pediátrica, para adotarmos esta ideia da vacinação ao longo de todo o ciclo de vida. O Dr. Francisco Jorge moderou tão bem o painel anterior que nos deu bastante tempo e, portanto, a Dra. Rita Sá Machado, sua sucessora, terá também mais tempo para fazer aqui a sessão de encerramento. Convido-a, portanto, e muito obrigada.
Vamos dar só um compasso de espera. Bom dia a todos. Antes de mais, permitam-me cumprimentar a excelentíssima senhora deputada Ana Brunhosa, a Presidente da Comissão de Saúde, por me receber uma vez mais aqui, na Casa da Democracia. É sempre para mim uma honra estar aqui e debater temas tão importantes. Também uma palavra de apreço ao excelentíssimo professor Henrique Lopes, o diretor do Nova Center for Global Health, por este, não só também pelo convite, mas especialmente pela sua iniciativa e por aquilo também que o Centro desenvolveu no Mais Longevidade. Primeiro também felicito pelo nome, porque realmente esta transformação de falarmos não de envelhecimento, mas de longevidade é importante, e dedicarmos algum tempo nesta discussão é, sem dúvida alguma, salutar. Também ao meu caríssimo e estimado Dr. Francisco Jorge, chairman deste projeto e sempre Diretor-Geral da Saúde, e portanto uma palavra de apreço para si e por ter conduzido estes trabalhos ao longo das várias sessões. Eu só estive numa sessão, mas penso que todas as sessões foram muito produtivas, muito interessantes. E também uma palavra a todos os oradores que ainda estão aqui presentes, caras muito familiares, senhoras e senhores deputados, estimados convidados. É mesmo muito bom encerrar, mas dá-me alguma liberdade para mudar muitas das ideias que eu gostaria de transmitir hoje nesta sessão. Especialmente porque foram duas mesas muito ricas, várias intervenções também antes, prévias, muito importantes e especialmente centrado naquilo que é a importância da longevidade e também naquilo que é a importância da vacinação. Para a Direção-Geral da Saúde, a vacinação é, sem dúvida alguma, uma das áreas mais nobres e mais importantes daquilo que nós fazemos todos os dias, sem descurar outras, mas realmente a vacinação é uma área muito importante. E é importante porquê? Não porque estamos a proteger crianças, mães, adultos, mas porque estamos realmente a proteger todos. Para nós, e por isso mesmo é que dedicamos tanto tempo àquilo que fazemos e de uma forma tão séria, é porque cada decisão, ou cada, no nosso caso, aquilo que vai ser uma sugestão ao membro da tutela, cada sugestão é focada em evidência, é focada naquilo que também é sustentabilidade, que foi aqui referenciada pelo Dr. Filipe Freuzin muito bem, para a sustentabilidade daquilo que são também as finanças públicas, porque enquanto administração direta do Estado é também o meu papel, e simplesmente, e aqui muito focado naquilo que é importante a nível populacional, que é isso que nós estamos a ver, e quando integramos algo num programa nacional de vacinação, tem de ter uma característica populacional e não individual. E por isso mesmo é que sabemos que temos vacinas que já foram introduzidas no mercado e que são vacinas excelentes do contexto individual, mas para nós conseguirmos ter orçamento para uma área e não para outra, temos realmente de fazer escolhas e temos de fazer escolhas com base em matéria e, neste caso, com critérios populacionais. Permitam-me também focar esta questão do programa no ciclo de vida. Se é verdade que nós temos maioritariamente aquilo que são vacinas e imunizações pediátricas, e eu acho que é muito justificável ao longo do tempo, e foi aqui mostrado pelo professor Henrique Lopes muito bem, esta nossa cronologia, a importância de protegermos as nossas crianças. O Dr. Francisco Jorge referiu exatamente os nossos ganhos que conseguimos, ganhos de mortalidade referentes à mortalidade infantil e a outros indicadores em saúde pública, à mortalidade materna, e muitos destes ganhos foram, sem dúvida, conquistas do Programa Nacional de Vacinação e de todo um contexto imediato, medidas específicas da saúde pública, e nós temos a de louvar todas essas iniciativas até hoje. Claro que existe sempre a alteração de se nós neste momento conseguirmos estar tão, diria eu, não bem, porque nós nunca estamos bem, há sempre algo que conseguimos acrescentar, mas se este programa foi realmente responsável pelaquilo que foram estas grandes conquistas, pela eliminação de doenças graves, incluindo a poliomielite, a difteria, o sarampo, e também controlo eficaz de mais ou menos 7 doenças, nós também começámos a alterar o nosso próprio paradigma. E, portanto, esta questão da vacinação do adulto já é incluída no Programa Nacional de Vacinação, mas nós próprios estamos também a fazer aquilo que são parceiros, aquilo que são novas propostas para podermos expandir e alargar, e todos vós que estão desta sala sabem que estamos a fazê-lo. E estamos a fazê-lo com base naquilo que são a nossa, ou a melhor evidência científica possível à data, e aqui é uma mensagem muito importante, é uma mensagem que nós temos duas comissões técnicas de vacinação, uma comissão técnica de vacinação que se foca muito naquilo que é o Programa Nacional de Vacinação Puro e Duro, e depois temos uma comissão técnica de vacinação sazonal, mais vocacionado para aquilo que são as vacinas sazonais que todos conhecemos, já começamos a nossa campanha, já vou falar sobre um bocadinho também sobre isso, que eu acho que é relevante discutirmos esse ponto. Mas, portanto, temos estas duas comissões técnicas de vacinação. As comissões técnicas de vacinação e os membros são membros que são convidados a integrar não só pela sua dinâmica também científica e todos eles, mas também pela sua integridade, e aquilo foi referido pelo professor Adalberto Campos Fernandes, e esta integridade é algo que é salutar e que precisam sempre de ter as suas declarações de incompatibilidades, entre outras, para nós sabermos exatamente porque é que cada pessoa diz exatamente, ou a sua questão de votação, que é, sem dúvida alguma, salutar. Foquemo-nos então naquilo que são os nossos parceiros da Comissão Técnica de Vacinação. Vou assim, se calhar, falar de CTV das duas, permitam-me colocá-las as duas agora em conjunto. E estes parceiros são parceiros que são enviados à equipa interna da Direção-Geral da Saúde, à Diretora-Geral da Saúde, neste caso, e existe uma avaliação séria, rigorosa, da sua componente para nós podermos ou não, e qual a proposta que fazemos ao membro do Governo responsável pela nossa pasta, que é a pasta da Saúde. E, portanto, depois de fazermos essa avaliação, e depois de entregarmos ao membro do Governo, claro que a decisão, neste caso, é uma decisão tutelar. O que é que eu acho que aqui, e aqui não é mais, é mais do que achar, é aquilo que é um ponto que é fundamental, é salientar a positividade desta discussão. Uma positividade com todos os parceiros, que nós fazemos quando, por exemplo, a Comissão Técnica de Vacinação faz também quando está a elaborar o seu parecer, coloca questões à indústria, coloca questões a outras entidades que estão mais aptas em determinada área, fala com outras CTVs a nível europeu, a nível mundial. Portanto, todo este trabalho é um trabalho rigoroso e é um trabalho a que, volto a salientar, nos dedicamos com muita afinca e com muito rigor. E aqui... Este trabalho não pode de todo ser menosprezado e eu gostaria que esta fosse uma das grandes mensagens também que tiramos daqui. Nós não podemos menosprezar o trabalho que uma Comissão Técnica de Vacinação faz. Os parceiros que são emanados são parceiros que, a partir de 2025, vão passar a ser públicos. Isto é importante para aumentar a própria transparência da organização e da forma como nós também elaboramos. E, especialmente, estes parceiros são parceiros que são dinâmicos. O que é que eu quero dizer com isso? Vamos utilizar um exemplo que muitos veicularam nesta sala. Existem vários parceiros neste momento a serem finalizados ou já em avaliação pela Direção-Geral da Saúde. Um deles tem a ver com o herpes zoster, outro tem a ver com o alargamento do HPV, outro tem a ver com também a questão da vacina pneumocócica, e eu devo dizer que estes parceiros muitas vezes são parceiros que voltam à CTV, ou seja, existe um parceiro, um cenário que é colocado à consideração, esse cenário é avaliado pela Direção-Geral da Saúde e equipa interna, e depois, imaginem, se nós estamos a falar de uma introdução que potencialmente poderia ter um encargo de cerca de 250 milhões de euros para o Estado, eu, enquanto Diretora-Geral da Saúde, não me posso, nem posso sugerir algo deste género para a tutela, porque estes 250 milhões de euros são algo que vão ser rejeitados logo a priori. E por isso mesmo, esse parceiro volta à CTV e diz: neste momento nós não vamos conseguir propor, qual é o segundo cenário que a CTV tem? A CTV volta à investigação, volta a olhar para aquilo que temos lá e volta a encontrar uma solução, porque nós sabemos que são medidas importantes para serem implementadas. E por isso mesmo aquilo que eu quero chamar a atenção é que, por muito que muitas das decisões que nós gostássemos todos de tomar a nível individual, aqui a nossa posição e aquilo que nós temos de ter a certeza que estamos a fazer é o melhor pela nossa população e também tendo em conta a sustentabilidade das finanças públicas, que é algo que temos todos de nos preocupar com. Permitam-me também salientar aqui o papel da Comissão de Saúde. E eu sei que a Comissão de Saúde tem dentro do seu plano de atividades áreas específicas da discussão, e eu louvo muito à deputada Ana Brunhosa, e já referi na última reunião, muito salutar, encontrar estes momentos de discussão, porque nós gostamos e para nós é importante discutir com os decisores, com os governantes, matéria não só de vacinação, devo dizer, mas também de vacinação. Há outros temas que nós também gostaríamos de discutir convosco, discutir que seja alimentação saudável, que seja atividade física, focar-me muito naquilo que são os determinantes, até o consumo de tabaco e o controlo das políticas de controlo de tabagismo, são todos tópicos que para nós são salutares, discutimos com quem toma decisões neste país e para nós é fundamental nesse sentido. Focamos-nos exatamente no projeto de hoje e no mais longevidade. Sem dúvida alguma, falamos também de qualidade de vida. Falamos daquilo que foram políticas ou que são políticas importantes de fazer essa implementação para promover esta qualidade de vida. Acho que todos nós aqui presentes é isso que pretendemos. Contudo, estas decisões precisam, uma vez mais, de ser tomadas mediante aquilo que é uma disponibilidade e aquilo que são recursos finitos do ponto de vista orçamental. E também referir que a própria qualidade de vida e as próprias políticas de longevidade não começam no adulto, não começam aos 40 anos, não começam aos 45, não começam aos 60 anos, não começam aos 80 anos, começa exatamente em políticas reprodutivas e, portanto, se nós termos a certeza que estamos a assegurar que as mães e os bebés que vão nascer em Portugal vão nascer de forma segura e que nós vamos conseguir também, de alguma forma, fazer um controle de que sejam determinantes, que possam ser determinantes de saúde, e eu falei de alguns clássicos, mas podemos falar também de questões ligadas com políticas de habitação, com políticas associadas àquilo que também são políticas ambientais, tudo isto vai ser fundamental e vai ajudar àquilo que são matérias da prevenção e que as vacinas são um exemplo crasso sobre isso. Gostaria então de referir aqui, e para finalizar, apesar de ter mais tempo, eu não gosto muito de me estender, porque nós temos sempre um potencial de atenção limitado, pelo menos eu falo por mim. E aqui é importante destacar duas matérias também aqui que foram fundamentais e eu acho que temos ainda de dedicar mais tempo a referir estas matérias. Uma delas associada à hesitação vacinal e às questões da literacia. Mais do que literacia, sabem que dentro da nossa grande defesa é mais do que literacia, nós temos de aprofundar aquilo que sabemos sobre o comportamento e aquilo que nós temos de fazer para a população conseguir fazer a sua escolha mais acertada. Quer seja, e aqui eu concordo inteiramente, quer seja de um ponto de vista individual, quer seja de um ponto de vista coletivo. E porquê esta questão do comportamento? Porque se perguntarem aos portugueses aquilo que eles devem fazer, muitos dos portugueses sabem aquilo que devem fazer. Aqui a pergunta é, porquê é que não o estão a fazer? Porquê é que as suas decisões não influenciam de forma positiva a sua saúde? Vivemos também durante alguns anos esta pandemia. A Covid-19 é ainda uma matéria que nos continua a preocupar. A gripe continua-nos a preocupar. Outras doenças, e neste caso vírus respiratórios, continuam-nos a preocupar. Porque é que ainda não adotamos algumas boas práticas durante o nosso inverno? Será que nos esquecemos daquilo que foi a pandemia e daquilo que nós fomos fomentando ao longo de 3 anos todos, a falarmos não só na televisão, na rádio, nos jornais, em todo o lado, com as nossas famílias? Será que nos esquecemos todos de algumas boas práticas? Será que nós vemos que quando começamos a ter algum tipo de sintoma respiratório, fazemos a nossa colocação de máscara? Não, já nos esquecemos um pouco disso. E, portanto, há aqui algumas boas práticas que nós temos exatamente de olhar para porque é que não estamos a efetivar o nosso comportamento naquilo que nós sabemos que funciona e estamos a aguardar que alguém nos dê uma motivação extra para o fazer. E por isso mesmo, gostava de terminar esta intervenção referindo que a campanha da vacinação sazonal já começou, o Vá Lá Vacinar, é o nosso mote este ano de campanha, e para mim foi muito importante ver, neste caso eram só senhoras deputadas, a incentivar essa vacinação e a incentivar esta boa prática. E por isso mesmo também me está a dar algumas ideias para, se calhar, a campanha do próximo ano, vir aqui à Assembleia da República e nós conseguirmos também aqui, de uma forma comum, enquanto aqui os decisores conseguirem também influenciar este processo de vacinação, porque concordo inteiramente que muitas vezes é preciso o Presidente da Junta, é preciso o padre, é preciso alguém que está ao nosso lado que consiga influenciar as nossas motivações para a vacinação. A vacinação continua, sem dúvida alguma, a ser uma prioridade para a Direção-Geral da Saúde. Nós aliamos-nos a qualquer iniciativa da Academia, de outras iniciativas que estão aqui incluídas, para que consigamos juntos chegar aqui a um bom porto daquilo que são propostas de políticas públicas baseadas em evidência e que tenham sustentabilidade para, neste caso, não para o Serviço Nacional de Saúde, mas para todo o sistema de saúde. E para nós é fundamental manter as nossas coberturas vacinais, e por isso mesmo é que temos medidas implementadas para que isso seja feito. Estamos a investir nesta questão da hesitação vacinal mais vocacionada para a Covid-19. Nós temos evidência exatamente disso. E que para nós também estamos a focar, como sabem, em questões e em matérias muito na redução daquilo que são desigualdades e iniquidades também associadas à vacinação. Por outro lado, não podemos esquecer que a inovação na área dos medicamentos e, neste caso, das vacinas, é alucinante. Permitam-me esta expressão, porque é de veras alucinante. E por isso mesmo, nós também temos, de alguma forma, poder contemplar e incluir esta progressão tão impressionante para nos juntarmos, por exemplo, a parceiros europeus, fazer revisões daquilo que é matéria e daquilo que é a inovação que está lá fora e também dizer que aquilo que funciona em Espanha, aquilo que funciona em Itália, aquilo que funciona no Reino Unido, não significa que funciona em Portugal. E para nós isso é muito importante também, e aqui um ponto essencial, que é, apesar de nós implementarmos medidas e incluirmos vacinas no Programa Nacional de Vacinação, a avaliação de uma política pública é um momento fundamental para aquilo que nós queremos também atingir e termos a certeza que estamos a ter os ganhos esperados, quer sejam ganhos a nível de mortalidade, quer sejam ganhos a nível de internamento, quer sejam até ganhos sociais. Às vezes muitas das nossas medidas podem não ter um impacto claro naquilo que é a mortalidade, mas têm um impacto social importante. E esses também são incluídos na nossa avaliação enquanto Direção-Geral da Saúde. Portanto, o meu profundo agradecimento por esta iniciativa, o meu profundo agradecimento pela motivação da Assembleia da República de querer discutir estes temas e dizer que acho que todos em conjunto podemos caminhar neste sentido de incansavelmente conseguir então garantir as melhores estratégias em Portugal que continuam a proteger a nossa população. Muito obrigada a todos.
Bem, queria agradecer a presença de todos, mas antes de encerrar, em termos de transparência, queria saber se alguém quer colocar uma questão, formular uma pergunta, um comentário. Professora, desculpe, senhora doutora Presidente, não.
Rapidamente, quero voltar a reiterar o nosso agradecimento em nome de toda a Comissão de Saúde, de todos os deputados que a integram, que aqui se encontram, reiterar o agradecimento por terem escolhido esta instituição e dizer-vos que há aqui algo que de facto foi transmitido, que é a importância das nossas propostas serem articuladas entre os diferentes grupos parlamentares e de não irmos pelo caminho mais fácil, que é de fazer bons anúncios, porque nós também temos que ter em conta a sustentabilidade do SNS e, portanto, há aqui equilíbrios a fazer e esses equilíbrios exigem que sejamos todos articulados, aqueles que estudam, aqueles que investigam, aqueles que depois têm um trabalho mais técnico de análise e depois conciliar princípios que têm que ser conciliados sob pena de pormos em causa até aquilo que estamos a aprovar, porque depois não nos permite ter um SNS sustentável. E todos sabemos que o caminho se faz caminhando e, portanto, muito esta questão da literacia, mas também não sermos ingênuos. Nós temos campanhas orquestradas nas redes sociais com intenção de facto, quebrar a confiança que temos nos nossos profissionais. Só para concluir, duas notinhas. Preocupa muito a taxa de vacinação nos profissionais de saúde, que é baixa, e, portanto, estava a ouvir a senhora enfermeira e estava-me a recordar de números da última campanha, e o que a senhora diretora já também referiu, coisas que tínhamos na pandemia e que deixámos de ter. Eu acho sempre estranho quando vou a um médico e eu vou a tossir com máscara e o médico não está com máscara, fico sempre arrepiada. E, portanto, também têm que se proteger os profissionais de saúde e nós também temos que o sensibilizar. Isto não significa, é a minha percepção, que os profissionais não valorizem. Significa que andam assoberbados e muitas das vezes depois em seu prejuízo, mas depois são também transmissores. Nós vamos ter uma iniciativa, e fica aqui o convite, sobre reflexão sobre o alargamento ou não do plano de vacinação. Foi uma das propostas do Grupo Parlamentar do Chega, que bem acolhemos no nosso plano de atividades. Portanto, estarão todos convidados e queremos que essa reflexão também dê um resultado que seja consensual e que tenha sempre estes princípios que aqui hoje, ao longo da manhã, fomos discutindo, que é, nestas áreas, não podemos ir com facilitismos e populismos, mas tem que ser algo muito sério e sabendo as dificuldades que neste caminho da vacinação nós temos, naturalmente.
Mas, Presidente, diga lá melhor, enfim, para as nossas agendas, essa iniciativa, qual é o formato que vai ter?
O objetivo da iniciativa é termos convidados. Eu costumo ser, hoje vou procurar não ser a moderadora, costumo ser a moderadora. Eu faço de propósito, porque sendo a moderadora não faço mais nada, estou mesmo a ouvir e a escrever. De qualquer modo, a ideia é convidar-vos, por exemplo, já fica aqui o convite, para que é convidar a nossa Diretora-Geral de Saúde, a responsável pelo Plano Nacional de Vacinação, e convidarmos a academia, sobretudo,
claro, a sociedade científica.
E a sociedade científica. A sociedade científica são fundamentais aqui. Aliás, na última vez que estivemos juntos, deu-se o acaso de várias sociedades científicas escreverem um paper e estarem totalmente de acordo sobre aquilo que aqui estamos a discutir. E, portanto, esse acordo e esse consenso científico, para nós políticos, como há bocadinho a senhora deputada dizia, eu não percebo nada, para nós políticos é muito importante esse acordo, porque nós também sabemos que muitas das vezes também trabalhamos nas nossas quintinhas na academia e nem sempre há esse consenso. Portanto, tenho já pré-programa, mas depois também falarei e aconselhar-me-ei junto de pessoas que sabem muito mais do que eu para dar sugestões para esse painel. Será dois painéis, como hoje, amanhã, uma manhã rica, e esperamos, sobretudo, que mobilize mais do que os participantes, também os próprios membros do Parlamento e outras entidades que são importantes depois na tomada de decisões. O diretor executivo do SNS, a nossa diretora-geral, alguém do Ministério da Saúde e, portanto, um evento para o qual estão todos convidados. Está bem?
Muito bem.
Muito obrigada. Obrigado.
Eu, antes de encerrar, tenho que necessariamente dar a palavra àquela senhora. Peço desculpa, não sei o seu nome. Não, muito obrigado, isso aliás foi ao encontro da nota inicial sobre as questões da democracia, que devem estar sempre presentes nos nossos projetos. Eu, antes de terminar, queria mais uma vez agradecer a todos e dizer, em termos de transparência, que pessoalmente tive muito gosto em participar neste exercício como chairman, sem qualquer contrapartida financeira, sem qualquer tipo de remuneração direta ou indireta, portanto, sem qualquer conflito que possa colidir com a clareza da expressão daquilo que são as ideias fundamentadas em ciência. tive muito gosto e voltaria a fazê-lo, sempre neste sentido de ausência total de interesses pessoais. Muito obrigado. Diga. Eu só sabia do meu caso. Muito obrigado a todos. Muito obrigado.